Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje com uma única audição da doutora Sandra Felgueiras, na qualidade de jornalista, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. E muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta penúltima audição, aos colegas deputados, aos jornalistas, assessores, funcionários, estamos a chegar ao fim realmente das nossas audições. Antes de darmos início à referida audição, quero apenas informar que houve duas substituições. O senhor deputado Alberto Machado, do grupo parlamentar do PSD, está a ser substituído pelo senhor deputado Nuno Gonçalves, e o senhor deputado André Ventura, do grupo parlamentar do Chega, está a ser substituído pelo senhor deputado Pedro Pinto. Posto isto, vamos interromper por minutos antes de iniciarmos a nossa audição. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição de hoje da doutora Sandra Felgueiras na qualidade de jornalista ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, a quem eu agradeço aqui a sua presença hoje nesta comissão e dar-lhe também parabéns pelo trabalho jornalístico que tem efetuado e que, se não fosse esse trabalho, possivelmente nós estaríamos neste momento aqui hoje nesta comissão, que é um facto também. Posto isto, esta é a nossa penúltima audição, antes de terminarmos estes trabalhos. A doutora Sandra Felgueiras não vai fazer nenhuma declaração inicial. Vem acompanhado de um advogado da própria TVI, a pedido da doutora. As regras para consultar o advogado terá que pedir-me a mim como presidente da comissão. Eu darei essa autorização. Pode consultar, se assim achar necessário, fim do qual voltamos a fazer a audição com os microfones desligados. Antes de lhe dar a palavra, quero apenas informar que as declarações são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sou pena de poder cometer o crime de falso testemunho. Posto isto, vamos iniciar então a nossa audição, dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD, visto que não temos nem o CDS nem o PAN presentes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. E, naturalmente, obrigado. Obrigado por nos ter posto a aprofundar de uma forma tremenda aquilo que foi a sua reportagem de investigação, nem sempre concordando com ela, mas permitiu-nos aprofundar todas as questões que levantou, e se calhar mais algumas que foram aparecendo durante o tempo. Essas questões, em alguns casos, não foram devidamente provadas, mas permitiu principalmente ver, e esse é o mérito da sua reportagem, ver como é que funciona, em alguns casos, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e quão frágil é, às vezes, esse mesmo acesso e a possibilidade que algumas pessoas têm de utilizar este mesmo sistema. Não obstante, no caso em concreto, não se ter verificado uma qualquer ilegalidade no acesso, isto é, as crianças eram portuguesas à data do início do tratamento, tinham a nacionalidade portuguesa e, portanto, estavam legitimadas para poder aceder aos tratamentos do Serviço Nacional de Saúde. A partir daí, toda uma série de questões foram levantadas e foram relevantes para que nos ocupasse durante estes meses para discutir múltiplas questões que aqui foram. Mais do que isso, proporcionou uma inspeção por parte da Inspeção-Geral dos Assuntos de Saúde, promoveu-se uma auditoria no âmbito do Hospital de Santa Maria e há uma investigação a correr no Ministério Público relativamente a estas duas questões. A essas do Ministério Público não nos vamos, naturalmente, referir, uma vez que está o processo em segredo de justiça, mas gostava por lhe perguntar porquê esta investigação, o que é que deu aso a que esta investigação nascesse da forma como nasceu, com o impacto que teve, naturalmente, na sociedade portuguesa.
Não. Liguei? Muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigada por me darem a oportunidade também de explicar aqui na Casa da Democracia um momento que eu julgo ser tão importante para o jornalismo português, que é colaborar para uma sociedade mais justa e igualitária. E respondendo diretamente à sua pergunta, aquilo que moveu este trabalho jornalístico foi precisamente o tentarmos perceber o que é que fazia com que o Serviço Nacional de Saúde de repente deixasse de ser aquilo que a Constituição preconiza, que é tendencialmente gratuito e universal. E eu indagava muitas vezes, e falava e falei durante muitos meses com muitos médicos sobre esta temática, até que em julho de 2023 esbarrei com o caso que aqui nos traz hoje. E esbarrei porque perguntava sucessivamente de vários exemplos de acessos irregulares, porque me falavam de múltiplas violações da Portaria 147 do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, como os senhores deputados sabem, preconiza o artigo 8 da mesma que o acesso seja feito apenas pelos cuidados primários e não por referenciação, nem sequer os privados o podem fazer. Os médicos dos privados podem encaminhar alguém para um centro de saúde, mas terá que ser o mesmo a encaminhá-lo depois para um hospital público. Porquê é que de repente havia tantas listas de espera? Não, a resposta não poderia ser tão óbvia quanto à falta de médicos em Portugal. E de repente esbarro neste caso, isto em julho de 2023, os senhores deputados serão recordados que a primeira reportagem que desencadeia este processo é 3 de novembro, portanto 4 meses antes, julgo que percebem que foi um trabalho árduo de investigação da nossa parte até chegarmos a uma primeira fase em que nos permitiu colocar uma reportagem no ar, reportagem essa que foi amplamente discutida com a Direção de Informação, que acompanhou a par e passo todo o trabalho que fui desenvolvendo, trabalho esse que não é exclusivamente meu. Exclusivamente até acaba por ser a palavra certa, porque foi um trabalho da equipa do Exclusivo, coordenada por mim, começa comigo, mas depois é criada uma task force, da qual fazem parte vários jornalistas, ao longo desta audição seguramente irei falar deles, que me ajudam a concretizar este trabalho. E portanto, o que me trouxe aqui foi exatamente esta questão, foi perceber O que é que se passa no Serviço Nacional de Saúde? Não sei se o Sr. Deputado quer que eu explique o resto do trabalho. Se quiser, prescindi porque achei que não valeria a pena amassar-vos, uma vez que já tenho falado tanto sobre este processo de uma declaração inicial, mas se quiser, eu também conto-lhe o percurso todo, desde 3 de novembro até agora, até 10 de janeiro, foi a última reportagem que fizemos, e julgo que, se não contei mal, teremos feito umas 25 reportagens, fora aquelas que fizemos nos jornais diariamente. Portanto, a 3 de novembro o que aconteceu foi algo bastante inusitado, que eu acho que tem o maior interesse público partilhar convosco e partilhar através de vós com o país. A 3 de novembro nós estamos em condições, quando eu digo nós, TV e CNN Portugal, de avançar que de facto tinha havido uma mãe, e eu vou referir as vezes que forem necessárias. Este trabalho nunca foi sobre nenhuma mãe, nem sobre nenhuma gêmeas. Este trabalho foi sempre e apenas sobre a existência ou não de interferência política no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, fosse por quem fosse. Por acaso foi este caso, como poderia ter sido outro. Acontece que, neste dia, nós estávamos em condições de avançar que há uma mãe que efetivamente assume que recorreu pelos contactos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, à ajuda, ela dizia, do Ministro da Saúde. Nós na altura não fazíamos ideia quem era o Secretário de Estado, nem se era um Secretário de Estado, mas que assume que usou uma interferência política, a chamada cunha, o chamado pistolão, para aceder a um tratamento de 4 milhões de euros. Ora, eu julgo que para nenhum dos senhores será indiferente que isto é de inegável interesse público. Mas a questão principal prende-se com o que lhes vou contar agora. É que aquilo que Daniela Martins acabou por fazer foi confirmar tudo o que nós tínhamos tentado confirmar 4 meses antes. O trabalho começa exatamente porque uma das pessoas com quem eu falo me diz há um caso de umas gêmeas luso-brasileiras. Vou contar o que me era dito à época, que se naturalizaram apenas para vir para Portugal receber o tratamento, tanto que só vieram cá para tomar o Zolgensma e já foram embora para o Brasil, não residem cá, o que era uma das condições sine qua non para este tratamento, era a residência em Portugal, e já estão no Brasil desde janeiro. Não vêm sequer às consultas de continuidade, o que impede o Hospital de Santa Maria de aferir se o tratamento é ou não é eficaz, porque isso permitiria ou não ressarcir os cofres do Estado por parte do laboratório, caso ele não funcionasse com este medicamento. E atenção, elas não vieram salvar-se a Portugal. E este é o primeiro grande equívoco que eu gostava que hoje ficasse definitivamente desfeito aqui. Eu ouvi com atenção o Dr. Tiago Proença dos Santos e ele disse algo que eu julgo que muitos de vocês ainda não entenderam, é que estas crianças, se não tivessem tomado o Spinraza no Brasil, imediatamente elas hoje estariam mortas. Estas crianças trocaram de medicamento em Portugal. Porquê? Porque Portugal, a parte dos Estados Unidos, era o único país europeu que, por força do caso Matilde e Natália, se tinha adiantado em agosto, sem autorização da Agência Europeia de Medicamento, e tinha decidido atribuir este medicamento gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde, melhor, no Hospital de Santa Maria. Porquê? Porque estas gêmeas tentaram recorrer ao Hospital Dona Estefânia. E o Dr. José Pedro Vieira foi muito contundente. Não dou. Não dou, porque elas têm 15 meses de idade, este tratamento só é eficaz até aos 2 anos de idade, e com muita sorte só vamos ter autorização para lhe dar aos 19 meses de idade, e isso já pode provar a sua ineficácia. O Dr. José Pedro Vieira não tinha o mesmo problema da Dra. Teresa Moreno. Porquê? O Hospital Dona Estefânia nunca tinha dado este medicamento. Não tinha por que o dar. Já o Hospital Santa Maria tinha um grande problema, tinha o dado. E a doutora Teresa Moreno tinha outro grande problema, que tinha a sua caixa de e-mail inundada de vários casos a pedirem o mesmo, quando recebe a indicação, que aqui já foi dada, de que deveria marcar uma consulta por indicação do Secretário de Estado. Ora, eu sabia isto, não sabia como provar, não sabia como demonstrar, nem tinha a certeza absoluta que assim fosse. E daí ter demorado 4 meses. Então o que é que eu decidi no meu trabalho de investigação? Mobilizar uma equipa. Mobilizar uma equipa para que tentássemos demonstrar se havia forma de provar que isto tinha ocorrido nestes termos. Ou seja, que tinha havido uma interferência, a começar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, passando pelo pai, até chegar ao governo, até chegar ao Santa Maria e ter-se concretizado este tratamento que, repito, não salvou a vida de ninguém. Estavam salvas desde que vieram do Brasil. Vieram cá apenas trocar o medicamento. O Spinraza pelo Zolgensma, que hoje está definitivamente provado que tem o mesmo grau de eficácia, só tem uma toma diferente. Uma é única, a outra é quadrimestral. Não havia grandes possibilidades a não ser falar com a mãe. A mãe ainda hoje tem 49 mil seguidores no Instagram e continua a publicar as fotos das filhas em ações de promoção e de crowdfunding, que, ao que julgo saber, também terá pedido outro medicamento sucedâneo deste, que é o Redisplan. Ora, acontece que, quando contactamos esta mãe está no Brasil. E a minha colega Anabela Vaz Jacinto que a contacta e que lhe pede uma entrevista, ao que ela acede. E combinámos com ela, com toda a autorização expressa, que iríamos fazer da seguinte forma. Íamos colocar uma chamada Zoom em Portugal, ou Zoom ou Skype, já não me recordo bem qual foi o dispositivo utilizado, e iríamos colocar uma equipa de reportagem no local, no Brasil, de forma a que pudéssemos estar repórteres do Brasil, o nosso correspondente Nelson Garrón no Brasil, e nós cá assistirmos à conversa. E aconteceu aqui o inusitado. Porque nenhum de nós, como deve imaginar, eu não sou daquelas que faz jornalismo com as conclusões tiradas, eu parto para as questões de mente aberta, imaginaria o que ia acontecer nessa conversa. O que é facto é que nós perguntámos diversas vezes a Daniela Martins de que forma é que ela tinha acedido ao Serviço Nacional de Saúde, uma vez que era brasileira, e que, por coincidência, ela que é muito ativa nas redes sociais, no período em que vem para Portugal, não conta que está em Portugal, não refere que vai tomar um medicamento em Portugal, há ali uma espécie de lapso sobre o que faz naqueles meses de vida, e ela responde sempre que foi tudo normal, conseguiu de forma normal, as crianças são portuguesas, e portanto tudo normal. E desliga a chamada. E passados uns 5 minutos eu recebo uma das chamadas mais inacreditáveis da minha vida, que é uma chamada do Nelson Garrón a dizer-me: tu não acreditas no que acaba de acontecer. Então diz Nelson: olha, assim que ela desligou o Zoom, eu estava aqui, continuei a gravar, e ela disse, não sei explicar como, foi uma coisa espontânea, disse: olha, acabei de mentir, já não aguento mais, acabei de mentir, isto não foi nada assim, nós conhecemos a mulher do filho do presidente, entretanto o Nuno Rebelo de Sousa já foi lá à casa, conhece as miúdas, disse que nos ia ajudar, ajudou-nos com tudo, falou com toda a gente, disse que nós tínhamos garantias e cobertura até ao mais alto nível e que, portanto, se estivéssemos descansados, que íamos conseguir, e assim foi. Não sei se chegou a precisar que não tinha ido à primeira consulta, mas precisou, que só veio para cá quando teve a garantia absoluta de Nuno Rebelo de Sousa que vinha para Portugal receber o Zolgensma, porque era o que ela queria. E isto é comprovado através da documentação que já revelamos da seguradora. Ela tem um litígio com a seguradora por causa do acesso ao Zolgensma, medicamento que a seguradora no Brasil não queria pagar. Ora, senhores deputados, coloquem-se na minha posição, não sendo jornalistas. É inevitável a qualquer jornalista que é colocado perante uma mentira, a certificação de qual é a versão correta. Porque eu volto a referir, eu sou uma pessoa da mente muito aberta. Vamos lá ver. Ela diz uma coisa quando estamos em Zoom, diz-te outra coisa a ti, a alguém ela mentiu, resta saber a quem. Portanto, se fazes favor, voltas a contactar a Daniela Martins, voltas a pedir-lhe esclarecimentos e combinas com ela de forma a voltarmos a gravar e a certificarmos, e o ponto é este, teres a certeza absoluta de que a senhora não se enganou e que, de facto, só entrou no Serviço Nacional de Saúde violando a portaria 147, o que constitui a tal infração que a IGAS aponta e que atribui ao Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles. E assim foi. O Nelson Garrón, com autorização expressa da mãe, vai de novo à casa dela, instala o equipamento de gravação à vista dela, coloca-lhe o microfone à vista dela, capta as imagens que está a captar e continua a conversar com ela. E volta a referir-lhe a pergunta como é que ela acedeu ao Serviço Nacional de Saúde. E ela responde aquilo que os senhores viram em enxerto e que eu vi totalmente. E não há a menor dúvida que aquilo que ela diz é aquilo que ela diz e que ela veio a esta comissão dizer que disse por vaidade já depois de ter dito à RTP que era tudo descontextualizado, já depois de nos ter ameaçado com um sem fim de processos por termos mentido, razão pela qual hoje o Dr. Pedro Duro está aqui comigo apenas e só para garantir que continua a acompanhar o processo que tem vindo a acompanhar desde o início, porque assim que falei com o advogado que também aqui esteve presente, Wilson Bicalho, foi de uma hostilidade tremenda que levou a TVI naturalmente a tomar as suas precauções para qualquer iminência. Sinto que já fomos ameaçados de várias maneiras, mas não sabemos judicialmente, eu não sou arguída em coisa alguma, pelo menos que eu saiba, mas temos uma decisão da Comissão da Carteira Profissional que nos deu a inteira razão ao interpretar, depois de queixa da família, que aquilo que nós fizemos e a forma como procedemos está completamente calibrada e blindada pelo interesse público. Daí que esteja aqui a explicar a par e passo o que é que fizemos.
Sandra, permita-me só que lhe faça uma interrupção. Nessa altura, quando abordam a mãe, nós para a mãe não estivemos nunca contra a mãe porque não era essa a ilegalidade, claro. Mas que sempre pareceu complexo, chamemos-lhe assim, o facto, ou pelo menos curioso, o facto de a nacionalidade ter sido pedida para quem estava instalado no Brasil. Nunca acharam isso também, no mínimo, curioso?
Sr. Deputado, o Sr. Deputado agora está a tomar por certas verdades, nós na altura não tínhamos por certas. Ou seja, a indicação que nós tínhamos era de que a mãe tinha adquirido a nacionalidade para vir apenas cá tomar um medicamento, porque, na verdade, quem era português era o pai da mãe, portanto, o avô das crianças, e que depois tinha ido embora. Portanto, tinha sido uma coisa apenas para cumprir este procedimento. Nós não sabíamos ainda se isso era verdade ou não. Se bem se lembra, a primeira reportagem, a 3 de novembro, 10 de novembro, não fala nada da nacionalidade. E ao contrário do que muita gente tem aventado, quem coloca o tema da nacionalidade nem é a TVI e a CNN. Quem coloca é o Observador. Eu já explicarei porque é que nós também falamos da nacionalidade. Mas esse tema nunca foi o nosso tema. Volto a repetir, o nosso tema é houve ou não houve interferência política que levou o Estado português, não foi a gastar 4 milhões de euros num tratamento que não salvou ninguém. Num tratamento que serviu apenas para substituir um medicamento por outro. A nossa pergunta era se houvesse interferência, que valeu não apenas 4 milhões de euros de gasto, mas muito mais, porque estas crianças tiveram, ao contrário de todas as outras, que receberam o mesmo medicamento, direito a cadeiras elétricas, que mais nenhuma teve. E se alguma dúvida há sobre o objetivo desta reportagem, digo-lhe, Sr. Deputado, se não fosse graças à TV e CNN, o bebé Miguel ainda hoje não tinha uma cadeira de rodas. Porque o bebé Miguel recebeu o Zolgensma, que é filho de uma cidadã brasileira, residente em Portugal, imigrante legalizada, nunca teve direito a nada. E, portanto, nós estávamos manifestamente perante a evidência de casos bem, ou seja, iguais, tratados todos de forma desigual. Mas voltando, só para não me perder, porque depois nós de repente tivemos aqui muitos factos que foram sendo conhecidos também com a ajuda vossa, mas eu vou tentar levar isto de forma a que não se confundam no que é que eu sabia à data dos factos. Portanto, a 3 de novembro eu só sei isto, e é aqui que eu gostava que se focassem. 3 de novembro, se me permitem, eu vou tirar o meu telemóvel, porque eu vou ter que vos ler algo que acho importante ler. E que não está, e que não é confidencial, porque eu nunca falei com o Sr. Presidente da República como uma pessoa em off the record, falei sempre com o Sr. Presidente da República na qualidade de jornalista e ele na qualidade de Presidente. 3 de novembro tomaram todos nota, pois a dia 23 do 10, uma semana antes, eu escrevi assim: Boa tarde, Sr. Presidente, sou a Sandra Felgueiras, como sabe, tenho um assunto da máxima urgência para falar consigo, preferia explicar-lhe pessoalmente ou via WhatsApp, sem intermissão do gabinete de imprensa, aguardo a sua resposta, se não, enviarei pela via normal. Cumprimentos, Sandra Felgueiras. Este WhatsApp é enviado às 16h33. Ora, neste mesmo dia, às 16h44, o meu colega Nuno Guedes envia para o gabinete da atual Senhora Ministra da Saúde, à época Presidente do Hospital de Santa Maria, um largo e-mail em que explica todo o processo e tudo o que nós sabíamos no dia 23 de outubro. Viemos por este e-mail colocar as seguintes questões à administração do vosso hospital, e eu passo a ler só as questões para vos poupar aqui a amassada do contexto todo, mas que é um contexto que é franco e honesto. Independentemente de quererem enviar uma resposta única, agradecíamos que respondessem a esta questão de forma clara e inequívoca. Negam qualquer contacto do Presidente da República sobre este assunto? O assunto é gêmeas? Qual o papel do contacto do Presidente da República e de alguém do Ministério da Saúde numa decisão que devia, acima de tudo, ser clínica? É costume receber e-mails ou contactos da Presidência da República em relação a casos clínicos? Consideram um bom ato de gestão dar-lhes sequência? Como justificam a administração do fármaco Zolgensma a estas gêmeas, contrariando a posição inicial dos médicos? Este e-mail data das 16h42. Não acontece nada, não se recebe resposta nenhuma. E estou eu a apresentar o Jornal Nacional e às 20h57 deste dia, aliás, 20h57 deste dia, recebo uma chamada que não atende naturalmente o Sr. Presidente da República, depois recebo outra que também não atende, estou a apresentar o jornal, e quando acaba o jornal, o meu colega Nuno Guedes, que à época ninguém sabia que trabalhava comigo neste caso, porque ainda por cima tinha sido recrutado para a minha equipa há pouquíssimo tempo, tinha-me deixado um WhatsApp que dizia: Sandra, por favor, não ligues a ninguém, liga-me de imediato, porque aconteceu aqui uma coisa muito estranha. E quando eu lhe ligo, o que ele tem para me dizer é: ligou-me o Presidente da República por WhatsApp, disse-me que sabia tudo sobre o que é que nós estamos a investigar, disse-me que procedeu da forma habitual, que sabia o que era o caso das gêmeas, que mandou para o Governo como fazem todos os outros casos e que, a partir daí, as coisas sucederam-se. Fiquei assim um bocadinho estupefacta e tal. Como é que o Presidente poderia saber de algo que nós nunca lhe perguntámos? E é algo que eu hoje ainda me intrigo, porque realmente a única entidade até aquele momento contactada tinha sido o Hospital de Santa Maria. A verdade é que, no decurso disto, e já com estes elementos da Daniela Martins obtidos, pedimos uma entrevista ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República respondeu-me ao Sandra: o melhor era nós fazermos esta entrevista em público. Ao que eu respondi ao Sr. Presidente: lamento imenso, mas isto não é um assunto para eu tratar em público. Isto é um assunto, porque, repara, eu vou ter que lhe colocar questões que eu não sei sequer se são verdade ou se são mentira. Não vamos estar aqui a partilhar com outros jornalistas factos que estamos ainda a apurar e queremos dar todo o direito ao contraditório para que o senhor possa explicar a sua versão. Uma das coisas que ele tinha dito ao Nuno Guedes, na primeira chamada que faz uma semana antes, é que ia ver com o chefe da Casa Civil, Dr. Frutuoso de Melo, exatamente o que é que se tinha passado, para não estar a falar de cor. Eis não quando marcamos a entrevista para o dia 2 de novembro de 2023, fica tudo combinado às 15h25 entre mim e o Sr. Presidente e às 19h o Nuno Guedes chega à redação e diz: o Sr. Presidente diz que não se lembra de nenhum contacto do filho, nem da nora, nem de ninguém. E eu olhei para ele e disse: pois, teve uma semana para contactar o Dr. Frutuoso de Melo, para perguntar o que é que se passa em relação a isto, e não se lembra. Nessa altura nós já tínhamos encetado contato com o único médico que eu vou aqui louvar, porque ao contrário do que muita gente quis fazer crer, tentou falar mais do que o que sabia ou que devia, mas o Dr. Levi Gomes foi uma peça essencial nesta investigação, no sentido em que, se não fosse ele a ter verbalizado mais do que isso, a ter mostrado o e-mail que trocou com o Dr. Com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na altura, eventualmente também não estaríamos aqui. E-mail esse que permitiu que o Sr. Presidente da República eventualmente se recordasse que na altura, no Santa Maria, alguém lhe tinha perguntado se não era uma cunha presencial, porque se falava no Santa Maria e falava-se noutros hospitais, porque esta informação correu entre vários médicos de vários hospitais, que havia uma cunha, isso era do Sr. Presidente. E o Levi Gomes perguntou isso ao Sr. Presidente, e o Sr. Presidente respondeu-lhe: meu caro amigo, de facto foi o meu filho Nuno que me encaminhou este assunto, assunto ao qual dei o mesmo tratamento que dei a todos os outros casos, e já lá vamos. Ora, eu pergunto-me porque é que durante uma semana o Sr. Presidente da República não pediu este dossiê ao Dr. Frutuoso de Melo, que tem 17 páginas, que os senhores o têm, não é? Que é o dossiê com todos os e-mails trocados entre a Presidência Nuno Rebelo de Sousa e entre eles, porque rapidamente tinha ido aqui à primeira página e via que dia 11 de outubro Nuno Rebelo de Sousa manda um e-mail que diz: olá pai, os pais destas gêmeas são muito amigos dos amigos nossos, cá está a nacionalidade, que é o meu ponto, não está, Temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior. E eu fiquei aqui, maior. Uma ajuda maior, porque a nacionalidade já está. O meu ponto com a nacionalidade, Sr. Deputado, nunca foi se foi em tempo recorde, se não foi em tempo recorde. Foi o mesmo ponto que para tudo o resto. É, houve ou não houve interferência. Porque há amplas imagens do Presidente da, da Câmara de Comércio à época, Nuno Rebelo de Sousa, com o Sr. Cônsul da época, que também já aqui depois, juntos, e de facto aconteceram vários procedimentos que os senhores já conhecem, desde a máquina que foi ao hospital, que tornaram tudo mais célere, e foram advogados, de resto, desta especialidade, que nos disseram que de facto não são 14 dias, são aqueles 4 meses de abril a setembro, que é um tempo muito rápido para se conseguir a nacionalidade. Mas voltemos aqui a este ponto. Este dossiê, o Sr. Presidente da República, podia tê-lo obtido em 15 minutos, numa hora, numa semana, no mínimo. Mas não, não o obteve. E este dossiê que eu estou aqui a mostrar-vos é o dossiê que, exclusivo, só obteve depois de forma inédita, no nosso país, termos recorrido à CAD, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, para o solicitar, porque o Sr. Presidente da República se negou a dar-nos. E negou a dar-se porque, entretanto, o Ministério Público abriu um processo e ele considerou, ele Presidência, que estavam sob segredo de justiça. Ora, a IGAS, no seu relatório, não sei se recordam, também diz que se não fosse o pedido do exclusivo para a CADA, também a IGAS não tinha tido acesso a esta documentação, que se revelou muito importante para o caso, em apreço. Acontece que quando nós recebemos este dossiê, deixe-me só ver aqui a data... Exata, já foi bastante, acho que já foi em janeiro, está aqui, portanto, após queixa entregue à CADA, 19 de janeiro, portanto, estamos a falar em 2024, 19 de janeiro, é só nessa altura que nós temos acesso a estes e-mails. E é só aqui que nós percebemos que, de facto, se torna para nós muito estranho entender como é que o Sr. Presidente da República demorou um mês a fazer uma comunicação ao país para dizer apenas que se lembrava do que está aqui escrito. Como se não bastasse, no final, ainda no início deste ano, portanto, a última reportagem que nós mostramos, estarão recordados que vieram aqui a assessora dos assuntos sociais, a doutora Maria João Ruela, e o chefe da Casa Civil, doutor Frutuoso Melo, dizer que a presença da República atuou como em todos os casos. Eu convido os seus deputados a rever a reportagem que exibimos no passado dia 10 de janeiro, em que nós avançamos que, curiosamente, no dia seguinte a ter escrito este e-mail ao pai, doutor Nuno Rebelo de Sousa escreveu uma mensagem do WhatsApp ao Dr. José Magro. E nessa mensagem ele dizia: não te preocupes, já escalei o problema. E é esta mensagem que faz com que a consulta nos Lusíades seja travada e que faz com que a doutora Teresa Moreno nunca tenha tido conhecimento sequer que ela estava marcada. Nesta mesma reportagem, ou neste mesmo programa, mostramos que tínhamos pedido a Belém e só depois de eu voltar a advertir que se não me dessem acesso aos mesmos casos iria recorrer novamente à CADA, o que era um embaraço aborrecido para uma democracia que eu espero estar consolidada depois de 50 anos, foram-nos enviados todos os outros casos sobre a mesma doença em que o Sr. Presidente da República também tinha sido alvo de pedido de ajuda. E eram todos diferentes. Ou seja, em nenhum outro caso, o Sr. Presidente da República pediu a uma assessora para tratar pessoalmente o assunto. Em nenhum outro caso, uma assessora liga para hospitais para saber o que é que se passa. Em nenhum outro caso, há troca de correspondência entre o Dr. Frutuoso de Melo e Nuno Rebelo de Sousa, ou seja, entre o proponente, entre a pessoa que pede ajuda. Em todos os outros casos, é chapa 4. O assunto foi reencaminhado para o Governo procederá como lhe compete e como entenderá. Este é o único caso em que os senhores têm 17 páginas.
Exceto no caso da bebé Matilde.
Não, exceto o caso da bebé Matilde, também não há. Não, a resposta...
um movimento mais generalizado, não?
Quero falar sobre a bebé Matilde, senhor deputado, vamos a isso.
Estou a dizer que há mais casos.
Não. Mas estou-lhe a dizer que neste caso está a bebé Matilde. No caso da bebé Matilde, a resposta do senhor Presidente da República, essa é a mais fácil de lhe explicar, é o Governo já tratou. Como o senhor se recorda, o senhor deputado se recorda, desculpa, o caso da bebé Matilde é o caso que desencadeia o facto de Portugal ser à época, o único Estado da União Europeia que autorizou o medicamento. O que é que aconteceu? No caso da Matilde, e recordem-se que estamos em plena pandemia, estamos, portanto, com o período em que não é preciso pedir autorizações prévias ao Tribunal de Contas para a utilização de medicamentos acima dos 750 mil euros, o Governo português dá autorização para que o Hospital de Santa Maria, porque é lá que está a Matilde, E a doutora Teresa Moreno recusa-se a dar o medicamento apenas à Matilde, sem dar à Natália, que estavam as duas diagnosticadas, apenas porque ela tem consciência de que há um movimento brutal na sociedade pela Matilde, mas que há uma criança igual à Matilde, que os pais não tiveram, não sei, capacidade, know-how para fazer o mesmo alarido público, mas que tinha a mesma doença, as mesmas necessidades e logo o mesmo tratamento. Ora, nessa altura, o que acontece é que o Governo toma por sua iniciativa a decisão de manda tomar um medicamento. E como se recordarão, os pais da Matilde reuniram os 2 milhões de euros, que eram necessários, e ainda assim o Governo português pagou o medicamento. Pronto. E este caso, a Presidência responde, está nesta reportagem que o Sr. Deputado quiser revê-la, 10 de janeiro, volto a repetir, a Presidência responde apenas o Governo já tratou. O que era verdade, o Governo já tratou. Não há contactos para hospitais. Qual é o problema que se coloca a partir do caso da Matilde e Natália? É que a doutora Teresa Moreno, que tinha aparecido na televisão a dar a cara pelo tratamento e que, de repente, tinha apresentado o medicamento e vamos outra vez recuar a 2019, o conhecimento que existia na altura era parco sobre a eficácia do medicamento, não se sabia exatamente, ou entre os clínicos havia a dúvida se o Spinraza era tão eficaz como o Zolgensma. Para o Dr. José Pedro Vieira dos Stefani, isto nunca se colocou, porque ele sempre duvidou da sua eficácia, ou melhor, sempre duvidou que ele fosse mais eficaz do que o Spinraza, é o que eu quero dizer. Ela depara-se com um problema, que é, ela começa a ter a caixa de e-mail, parece a minha caixa de exclusivo, a cada dia que eu falo, peço perdão pela palavra tão popular, mas pingam e-mails. O dela também começou a pingar e-mails. E ela recebe uma indicação superior, como ela aqui veio explicar, de que aquelas gêmeas eram para tratar. E ela já tinha recebido correspondência sobre elas. E ela diz, mas como é que eu agora vou responder a este e-mail e não respondo aos outros? E a desigualdade começa aqui. Aquilo que muitos senhores deputados não perceberam quando falavam em lista de espera. Nós nunca falámos em lista de espera. Não há lista de espera para doenças raras. Não existe. Existe um e-mail de uma pessoa que tem o dever deontológico de tratar o igual como igual e que tem casos iguais e que diz assim aos superiores hierárquicos, se me puserem estas crianças todas à frente, eu gasto 2 milhões por cabeça. E quem paga, Sr. Deputado? O Hospital de Santa Maria. Porque o governo da época decidiu dar luz verde ao medicamento, mas quem ficou a pagar foi o Hospital de Santa Maria. Daí que o Sr. Deputado tenha tido aqui o Dr. Daniel Ferro e a atual Ministra da Saúde a dizer que ainda estão à espera de saber o que é que vai acontecer a esse dinheiro. Porque esse déficit foi imputado diretamente ao hospital. O Dr. Daniel Ferro veio aqui dizer, daí que eu também estranho muito, e já lá vou, a resposta da Dra. Marta Temido, que também contactei nesta mesma altura, que não soube de nada. Sabe porquê? O Dr. Daniel Ferro disse aqui, os senhores ouviram, que enviou duas cartas, não foi uma, foram duas cartas para o Ministério da Saúde a dizer, atenção, que são gastos exorbitantes, nós não temos capacidade para pagar. E eu pergunto-me se dois secretários de Estado, à época, Lacerda Salles e Jamila Madeira, recebem umas comunicações destas sobre 4 milhões de euros. Até vou permitir-me citar o Dr. Tiago Proença dos Santos, que aqui eu vi.
Estará bem
não
recordada.
São propriamente uma gota no oceano, porque meia gota dava para construir um pavilhão pediátrico, e daqui a indignação dos médicos, que eles tanto precisam há 30 anos e não o têm. E a Ministra não sabe que há um problema no Santa Maria que envolve tanto dinheiro.
Alessandra, estará bem recordada do que é que a ex-ministra Marta Temido veio aqui à Comissão dizer a esse propósito, dizendo, inclusivamente, a pergunta minha, que, aliás, que correspondia até a uma entrevista que ela tinha dado à Rádio Renascença, ela utilizou a expressão que não falava com o Lacerda Salles porque tinham decidido fazer isso para se preservarem. E eu perguntei-lhe, para se preservar de quê? E, obviamente, que isso não faria sentido a ministra nem sequer ter conhecimento da situação, porque senão não precisava de falar e dizer que se precisava de preservar, como é óbvio.
Eu, se bem interpretei, Sr. Deputado, julgo que a doutora Marta Temido respondeu a isso em relação ao pós-investigação do exclusivo. A pergunta que eu lhe fiz não foi ao pós. A pergunta que eu lhe fiz foi antes de emitir a reportagem de 3 de novembro. E essa conversa também não foi em off the record, foi uma conversa que eu tive com ela ao telefone, lembro-me bem, um dia de manhã, ainda estava em casa, liguei-lhe, perguntei-lhe, oh, doutora, por acaso lembra-se? Isto foi antes das europeias, bastante antes, não é? Lembra-se, isto para dizer que não havia nenhum tema, ou seja, que pudesse melindrá-la, julgo eu, do ponto de vista eleitoral? Aqui um tema das gêmeas que vieram cá tomar um medicamento para uma doença, atrofia muscular espinhal, e ela responde-me: tenho ideia dessas gêmeas, de facto, mas tinha ficado com a sensação de que elas não tinham tomado um medicamento. E essa foi a resposta. E na altura, e este dado também é muito curioso, porque de repente já está a informação toda baralhada, eu queria mesmo aproveitar este momento aqui para desconstruir. Nós não fazíamos ideia quem era a tal pessoa do governo, que ou seja, nós pensávamos que sabíamos, que o caso começava em Daniela Martins, a Nora Juliana, o filho do presidente Nuno Rebelo de Sousa, o pai, depois alguém do governo, mas não sabíamos quem. E tínhamos um problema. Sabe qual é, Sr. Deputado? É que justamente neste período coincide com a saída do Dr. Francisco Ramos e a entrada do Dr. António Lacerda Salles para o governo. E, portanto, nós tínhamos aqui um problema, que é quem era o secretário de Estado na altura? Sabemos quem é que é o secretário de Estado. E eu perguntei à doutora Marta Temido, e é ela que me diz, eu acho que era o Lacerda Salles. E eu não tenho certeza nenhuma, portanto fizemos a reportagem sem falar nesse tema, porque nós, ou seja, ela desmentia. Nós acho que dissemos na reportagem, quase tenho a certeza, contactámos a ministra, que a ministra não sabia de nada, ou que não tinha conhecimento do caso. E depois, a 10 de novembro, e esta frase eu recordo-me bem, que fui eu que falei com o doutor Lacerda Salles, o que é que acontece? Eu consigo ter acesso à documentação interna do hospital que mostra que a doutora Teresa Moreno, que vocês já aqui mostraram, de cada vez que marcou uma consulta para as gêmeas, disse a pedido do secretário de Estado. E é aí que fico com a pulga atrás da orelha, espera lá. Ela não escreveu a pedido do presidente. Nos corredores, o que se dizia era sempre as meninas do presidente e a cunha do presidente. Mas é a médica o que escreveu. E eu seguramente sei.
No processo clínico.
O que escreveu foi a pedido do secretário de Estado. E então o que pego é olhar para a data do que a médica. Da consulta, eu não me recordo bem qual era a data neste momento, mas acho que era dezembro, porque a consulta, a primeira consulta à qual é 5 de dezembro. 5. E é uma consulta à qual, como se lembrará também, não comparecem nem os pais, nem a mãe, nem as crianças, só comparece o pai e o tio. Pai esse que julgo que teria muito a dizer esta comissão, pena é que não o possa fazer ou que não o queira fazer. Na verdade, eu quando olho para essa data percebo, esta data é coincidente com o doutor Lacerda Salles. Como a doutora Marta Temido também já me tinha dito que podia ser o Lacerda Salles, já tinha falado com o doutor Francisco Ramos, não tinha ideia nenhuma sobre o caso, liguei ao doutor Lacerda Salles. E o doutor Lacerda Salles, sabem o que é que me respondeu? Não tive qualquer intervenção nesse caso. E eu podia fazer a pergunta de toda e qualquer maneira, que a resposta é: não tive qualquer intervenção neste caso. E foi isso que nós temos nesta reportagem. O doutor Lacerda Salles demorou um mês, e só depois de nós termos noticiado que ele se tinha reunido com o doutor Nuno Rebelo de Sousa, logo depois, pouquíssimo tempo depois, dias depois, demorou um mês a dar uma entrevista ao Expresso, porque a mim nunca me deu, a dizer que afinal de facto tinha-se reunido com o Nuno Rebelo de Sousa. E depois aqui entram as variações das versões, não é? Nuno Rebelo de Sousa diz ao Ministério Público que só falou com ele acerca das gêmeas já quando estava no Brasil. A doutora Lacerda Salles diz que ele lhe falou naquele momento. Depois temos a versão da doutora Carla Silva, secretária à época, que vem aqui dizer, preto no branco, que foi ela que ligou. E vamos aqui pegar no fio à meada, Sr. Deputado, para lhe responder a tudo. Desde o dia, não sei quantos, de julho de 2023, até hoje, o que o exclusivo da TV e CNN Portugal fizeram foi estabelecer um fio cronológico, que é o que está aqui. E é a única coisa que eu trago, porque de resto tenho na minha cabeça e consigo dizer praticamente de memória. O fio cronológico começa no Brasil, mais ou menos em agosto, quando Daniela Martins tem consciência de que Portugal abriu as portas a dar este tratamento gratuitamente. Momento esse em que ela está em litígio com a seguradora que, por acaso, era, à época, proprietária do Hospital dos Lusíadas, contacta o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa contacta o pai. O pai encaminha o e-mail para o Dr. Frutuoso e para a Maria João Ruela. Maria João Ruela liga para o Hospital Dona Estefânia. Poucos dias depois, Nuno Rebelo de Sousa aparece e fala com Lacerda Salles. Lacerda Salles dá ou não as indicações, os senhores tirarão as vossas ilações à doutora Carla Silva. O certo é que o hospital recebe esta indicação, que a doutora Teresa Moreno vos disse aqui de viva voz qual foi. E é assim que este medicamento é administrado. Coisa mais ou igualmente grave é termos percebido, a meio deste trabalho, e outra coisa curiosa que vos vou contar, que eu acho que diz muito do nosso país, e que eu gostava muito, sinceramente, como cidadã, que isto se alterasse, é que as cadeiras de roda elétricas, quem disse ao doutor, ao médico da medicina de reabilitação física que elas já tinham recebido cadeiras elétricas de Alcoitão, fui eu. E ele só me disse, não me diga isso. Então as cadeiras estão aqui paradas por isso. É, doutor, estas foram-lhe dadas pela Segurança Social. Então a mulher manda-me para aqui e-mails e nunca me disse que já tinha cadeiras. Disse, pois, doutor, a boa fé fica com quem quiser, não é? O que eu lhe estou a dizer é aquilo que eu sei, já tem cadeiras elétricas. Mas o que eu gostava que o doutor me dissesse é porque é que ela tem cadeiras elétricas? E o doutor respondeu-me, porque ela é tão persuasiva. Ó, doutor, quanto ao Serviço Nacional de Saúde responder aos cidadãos por capacidade de persuasão, nós estamos todos bem entregues. E é aí que eu começo, de certa forma, na minha perspectiva humanista, a ver se consigo ajudar o Miguel, cuja mãe, e eu gostava aqui de repetir isso, porque cada vez que eu repito, alguém se lembra de doar mais algum dinheiro para a mãe do Miguel, que deixou de trabalhar, imigrante brasileira, volto a repetir. Não há aqui nenhuma discriminação racial, nem nenhuma xenofobia, não há aqui nada disso, nem nunca houve. Não me interessa, nem nunca me interessou. E, aliás, lamento muito ter que falar de crianças em particular, eu que sou mãe, não tenho nada contra esta mãe, pelo contrário, é uma mãe que fez o que achou que devia fazer, quem sou eu para a julgar. O que está aqui em causa é se as pessoas podem, dentro das funções que lhes estão acometidas durante funções públicas, seja Presidente da República, seja Secretário de Estado, seja Diretor Clínico de um hospital, usar essas funções para favorecer A, B, C ou D. Foi única e exclusivamente isto que nos moveu. As conclusões serão vossas, do Ministério Público. A IGAS já tirou as suas. A Comissão da Carteira Profissional já tirou as dela em relação ao nosso trabalho, que disse que era exemplar e que cumpria o interesse público. Eu, da minha parte, Sr. Deputado, o que tenho a dizer-lhe sobre este caso é que estou de consciência muito tranquila quanto a ele, mas de consciência muito intranquila em relação àquilo que este caso e aquilo que ele significa pode contribuir para mudar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Porque tenho sempre esta sensação de que cai tudo em saco roto. E é disto que eu acho que os senhores deputados também, se me permitem, se deveriam ocupar em terminar com este distanciamento que existe entre esta Casa da Democracia e os cidadãos lá fora, que vos pedem diariamente, porque é isso que me dizem a mim, quando dizem que já vos contactaram a vós, que ouçam aquilo que eles têm para vos dizer, nomeadamente que não conseguem ir às consultas, que não conseguem ter um internamento, que não conseguem nada, mas que sabem que há outros que lhes passam à frente. E o único objetivo desta reportagem foi este, não foi outro.
Muito obrigado pela sua descrição. No fundo, confirma tudo aquilo que nós temos visto e ouvido até agora. Com alguns pormenores adicionais, mas que confirmam apenas aquilo que há de ser revertido a posteriori e depois nas nossas conclusões. Mas há espaços ainda que eu julgo que ficaram aqui por esclarecer. Nomeadamente, e não sei se consegue ajudar-nos nesse aspecto, que é a partir do momento em que a doutora Teresa Moreno acede à informação, ou seja, que inicia o processo e que marca a primeira consulta e tudo o vai-vem que depois acontece dentro do hospital. E quando eu digo vai-vem, e referiu-se a isso duas vezes, pelo menos, que é a decisão, no processo clínico, quando ela escreve a pedido do Secretário de Estado, quando vai para o Conselho de Administração, primeiro a intervenção da professora Ana Isabel Lopes, depois, mais tarde, a intervenção do Diretor Clínico, que é membro também do Conselho de Administração, e o impacto que isto tem financeiro junto com a Conselho de Administração, que leva à tal carta, a primeira carta do Dr. Daniel Ferro, de 21 de novembro, que pede verbas adicionais para repor o desvio financeiro que tem um hospital. Consegue ajudar-nos, na sua perspectiva, na perspectiva da investigação que fizeram, em que medida que isto sai da Teresa Mourinho, que necessariamente não tem... É clínica, e portanto a decisão aqui também era clínica, e ela própria já o assumiu, mas como é que isto chega ao Dr. Luís Pinheiro e depois volta para baixo, com que autoridade, o que é que influencia o Luís Pinheiro para dar esta ordem para fazer este tratamento?
Sr. Deputado, com a factualidade que eu tenho, a minha linha cronológica é ligeiramente diferente da sua. Passo a explicar porquê. A linha cronológica que eu tenho dita-me que a doutora Teresa Moreno, quando ainda verbalmente é informada pela doutora Ana Isabel Lopes, que é para cumprir, porque são ordens superiores, é anterior à carta. Ou seja, é perante o facto, isto é o que eu sei hoje, não era o que eu sabia à época, deixar muito claro que eu não tinha falado sequer com a doutora Teresa Moreno, nem nunca falei sobre este assunto. O que eu sabia à época é que a doutora Teresa Moreno ficou tão indignada com isto que falou com os colegas. E, portanto, os colegas falaram com outros colegas e toda a gente ficou a saber, porque não era tabu no hospital, que de repente estavam a receber ordens superiores para ela marcar uma consulta. E é perante esta indignação da doutora Teresa Moreno, que decidem todos os neuropediatras, e eu julgo que isto já vos foi contado pelos próprios, escrever a tal carta que desapareceu. Porque eu, em julho, como lhe disse, eu sabia que havia uma carta. E queria a carta, mas a carta tinha desaparecido, depois, entretanto, a carta aparecia. Mas a carta desapareceu. O doutor Luís Pinheiro, quando eu falei com ele, disse-me que não tinha carta nenhuma. E é aí que o doutor Levi Gomes dá outra entrevista e diz: como é que ele não se lembra de carta nenhuma? Se eu lhe a dei em mão, foi uma discussão horrorosa. Estava lá com outro médico, tenho testemunhas. Ele disse que nós não tínhamos autoridade nenhuma para estarmos aqui a questionar questões políticas. Essa carta, disse aqui a doutora Ana Paula Martins, atual Ministra da Saúde, não estava nos arquivos do Santa Maria. Portanto, eu não sei até hoje se o doutor Luís Pinheiro guardou a carta, escondeu a carta, o que é que fez à carta. Eu sei isto. Eu sei que o doutor Luís Pinheiro, a mim, me disse que não recebeu carta nenhuma, nem que sabia de nenhuma indignação clínica, que para ele isso não era tema. Como disse aqui, que era irrelevante para onde é que elas entravam. Algo que eu também não compreendo muito bem, como é que é irrelevante para um diretor clínico, quando é ele, um membro do Conselho de Administração, que, acima de tudo, não deve falar aqui como médico, deve falar como membro do Conselho de Administração, que estava aflito de dinheiro para pagar aquele tratamento. Mas, ainda assim, a linha cronológica que eu tenho é: Teresa Moreno recebe a ordem, não gosta da ordem porque ela viola a portaria 147, mas acima de tudo o seu código deontológico, porque ela tem vários casos iguais no seu e-mail e não consegue tratá-los e recebe indicação para tratar aqueles em específico e não sabe porquê, mas percebe a caixa de Pandora que é aberta com aquela ordem superior, que é daí um bocado, vão-me selecionar aqui caso a caso e eu vou estar aqui a reboque das ordens políticas. E é aí que os médicos todos assinam uma carta. E é isto que é abafado. Tanto que, quando eu tomo conhecimento disto, e obviamente não vou violar o meu segredo profissional, mas uma das pessoas que me comenta isto diz-me algo deste género: epá, mas isto também já não deve interessar nada, que tantos jornalistas sabem e ninguém comentou. Tantos jornalistas sabem, como assim? Isto toda a gente falava no hospital, toda a gente falava noutros hospitais. Isto sabia-se. Para eles, naquela altura, aquilo não era nenhum tabu, não era nenhum segredo de Estado, não era nada, porque tudo tinha circulado, desde as contínuas às enfermeiras a outros colegas. E eu fiquei boquiaberta. Obviamente não posso confirmar se isto terá sido exatamente assim, mas a forma como me foi transmitido foi com esta descontração de quem já acha que me está a contar algo que não vai de todo criar este sururu que nos traz aqui hoje. Julgo que respondi, Sr. Deputado.
Respondeu, claro. Eu julgo que depois de todo este processo e todas as pessoas que ouvimos até agora, como eu dizia há pouco, elas na generalidade confirmam a vossa reportagem, que nunca foi posta em causa, pelo menos da nossa parte, nunca foi posta em causa nem de forma alguma. A única coisa que nós utilizámos a sua reportagem ou as suas reportagens foi quase como guião. Porque, no fundo, ela serviu para, de algum modo, encaminhar a comissão, porque também tinha uma lógica cronológica e, portanto, necessariamente fomos ouvindo as pessoas em função disso, porque fazia sentido perceber como é que tinha acontecido. Como fez agora, desde o momento de agosto, pelo menos agosto de 2019, ou 18, até à reportagem, primeiro de 10 de novembro e depois as sucessivas reportagens que houve. Mas, na sua opinião, na perspectiva de todas estas reportagens, quais é que foram os momentos mais impactantes para si? A do pistolão? A eventual participação ou cumplicidade da seguradora? A questão da intervenção dos órgãos de soberania que referiu, sendo certo que há um que assume, pelo menos começa a estar profundamente provado que interveio mais do que outro que se limitou a fazer, outro órgão de soberania ficular, que se limitou a remeter o processo como fazia noutras oportunidades, ou a lógica depois dentro do hospital, a última pergunta que lhe fiz, que é a situação que nos parece até aí a mais complexa de todas. Para si, quais é que foram os momentos mais relevantes de todo este processo que motivou, para além daquela que já disse, que o seu único motivo era verificar se tinha havido uma intervenção inadequada por parte dos órgãos de soberania neste processo. Tudo o resto não deixou de ser momento para várias reportagens, várias preocupações, várias situações.
Sr. Deputado, factualmente, que é tudo o que me interessa, factos, o que mais me impactou foram os silêncios, as tentativas de omissão, porque só esconde quem tem um problema para esconder. Quem não tem um problema para esconder diz logo a verdade. Se o Sr. Presidente da República me tivesse respondido tudo o que havia para responder e que estava aqui, no dia 23 de outubro de 2023, às tantas não estávamos aqui. Mas o Sr. Presidente da República, que tem tanto tentado dizer que agiu como em todos os outros casos, não só já vos demonstrei que não agiu, como não quis que eu visse isto, não quis que o país visse isto,
mas viu.
Não quer que se fale neste assunto, e a pergunta que eu faço é porquê?
Mas viu. E recebeu os documentos todos, eu sei, por todo o percurso, como nos disse.
Oh, Sr. Deputado, o senhor perguntou-me factualmente, eu não dou aqui a minha opinião, eu dou aqui factos. E os factos são estes. Eu peguei num caso em que fui avançando, como faço em todos. Eu faço jornalismo de investigação há 18 anos, desde 2007. Eu não tiro conclusões à partida, tiro à chegada. E eu não sou daquelas pessoas, nem nunca serei um pombo correia quem entrega um documento e põe no ar. Que apareça a primeira pessoa para dizer o contrário. Eu não percebo, não consigo entender porque é que houve tanta resistência por parte dos órgãos de soberania envolvidos neste caso a divulgar toda a informação que lhes foi solicitada. Porque é que houve necessidade de intervenção da CADA para revelar algo que tem tanto interesse público. Eu não perguntei ao Sr. Presidente da República nada sobre as suas relações pessoais com o filho. Eu perguntei qual foi o ciclo de comunicação de um eventual pedido feito pelo filho e como é que ele tinha chegado até ao Hospital de Santa Maria. Isto é uma pergunta legítima, feita no Estado de Direito, por um jornalista. Porquê é que ele não me respondeu? Não sei. Porquê é que demorou um mês e meio a dar uma conferência de imprensa num sítio que eu nunca tinha visto? Não sei. Porquê que o Dr. Lacerda Salles respondeu como respondeu, que não tinha nenhuma intervenção no caso e um mês depois vem, afinal, reconhecer, só porque nós tínhamos dado a notícia da reunião, que tinha havido a reunião? Não sei. Portanto, o que é que mais me impactou é isto que eu não sei responder.
É natural que, ao longo de todo este processo, tudo isto tenha desencadeado outras coisas, mas obviamente que hoje ninguém põe em causa os e-mails que recebeu. Nós próprios pedimos e-mails e foram fornecidos e-mails e, à posteriori, foram encontrados outros. E, portanto, a própria, no caso da Presidência da República, houve outros e-mails que chegaram depois mais tarde e que, de alguma forma, se esclareceram e ajudaram também nós próprios a fazermos o nosso próprio juízo de valor ou, pelo menos, a nossa valoração relativamente a isto. Agora, em relação a outros procedimentos, estamos em querer que não nos terão mentido. Até porque, tal como foi previsto no princípio, quem quer que seja que tenha vindo aqui, apesar de não ter prestado juramento, se não tiver dito a verdade, incorre em infrações e em violação de lei e, eventualmente, pode ter prometido um crime. Agora, estamos em crer que este processo, de uma forma linear, vamos simplificar, duas crianças portuguesas que utilizaram o Serviço Nacional de Saúde, tomaram medicamento e esperamos que melhorem para a vida. Isto é um absurdo sintético. Do meio de tudo isto estão as questões que levanta, eventuais omissões, atrasos e intervenções. E não é nós não podemos, nem vamos, seguramente, condenar omissões, mas vamos condenar politicamente, nós não somos um tribunal, mas vamos condenar, naturalmente, ações concretas e com, tal como disse aqui, não houve uma única peça das suas reportagens que não fosse feita com factos, nós também não podemos acabar por fazer conclusões sem que eles estejam assentes em factos e não em omissões, e muito menos em interpretações, porque não estamos aqui para fazer interpretações de omissões, estamos aqui para fazer conclusões relativamente àquilo que é todo o trabalho que levámos meses a fazer relativamente a este assunto. E como lhe dizia no princípio, se mérito há nas suas reportagens, mas a partir da primeira reportagem, foi a circunstância de ter posto em cima da mesa um assunto que carecia, como temos visto, de esclarecimento. Nem que, nem todos os casos, ou em, na sua globalidade, os esclarecimentos tenham sido dados. Mas por isso, e com isso concluo, Sr. Presidente, antes que me chame a atenção, para lhe dizer que as suas reportagens foram úteis, foram relevantes, foram necessárias. No meu caso, em particular, ainda mais interessantes, porque foi objeto de algumas ações conexas com todo este processo, como sabe. Mas o importante para nós é termos a noção, como dizia, e essa é a questão mais importante de todas, que é termos a noção de que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde tem regras e essas regras têm que ser perseguidas, e isto é um aviso muito significativo para isso. E que não se utilizem subterfúgios para, por exemplo, ter uma nacionalidade para poder ter um acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e que aqueles que, de alguma forma, exageram nessa medida, nas medidas dos tais e-mails que pingam no seu e-mail, como pingam no e-mail da doutora Teresa Moreno, que não venham a utilizar esse pinga-pinga para poderem ter acesso a elementos que depois não têm qualquer tipo de legitimidade para o fazer. E por isso, obviamente, que saúdo as suas reportagens, porque elas são relevantes até para o nosso trabalho aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Sandra Felgueiras. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados. Doutora Sandra Felgueiras, agradeço a sua presença. Começaria por aquilo que terá sido a motivação para que a mãe das crianças entrasse em contacto com a esposa do Nuno Rebelo de Sousa e, a partir daí, o próprio Nuno Rebelo de Sousa desencadeasse um conjunto de, vou-lhe chamar, diligências e ações junto de várias entidades, não só particulares, como o Hospital Lusíadas, como também órgãos de soberania. Se terá sido unicamente a necessidade, a vontade de procurar um novo medicamento, ou seja, uma nova esperança para as duas crianças, o que me parece que é absolutamente legítimo e natural que uma mãe o queira fazer, ou, para além disso, como também foi divulgado numa peça da TVI, que houve um acordo, um suposto acordo, entre a mãe das crianças e a seguradora, a Amil, para que fosse gerada uma poupança com o tratamento das crianças em Portugal.
Sr. Deputado, muito obrigada mais uma vez, obrigada pela sua questão. Eu não sei, nem vou especular sobre as motivações que levaram a mãe. Tenho naturalmente conclusões que são minhas, mas as minhas opiniões não são para aqui chamadas, e não querendo deixar de responder à sua pergunta, tenho que lhe dizer isto. O interesse sempre desta investigação não foi o que é que a mãe fez, deixou de fazer e porquê. O interesse foi perceber como é que os órgãos de soberania se comportaram face ao pedido da mãe e a todos os expedientes que ela utilizou, legítima e legitimamente, para chegar ao objetivo que era receber os Zolgensma em Portugal. Ora, o que nós noticiámos sobre a seguradora e o tal acordo a que se refere, até veio de algo que julgo que terá sido a deputada Joana Mortágua que aqui mostrou, de uns documentos que envolviam a seguradora, o seu deputado António Rodrigues também, e que nós fomos consultar o resto do processo. Não é? E no resto do processo, de facto, havia um acordo inicial Eu já não me recordo bem e não queria entrar em imprecisões como é que ficou esse processo, mas eu julgo que depois a doutora Daniela Martins ainda continuou a litigar com a seguradora. Razão pela qual não me permite neste momento dizer que possamos estar em condições de garantir, factualmente, com os dados que temos em cima da mesa, que o objetivo fosse poupar à seguradora, eu julgo que era aí que o senhor deputado queria chegar, poupar à seguradora através de um tratamento gratuito em Portugal. Porquê? Porque nós não tínhamos nenhuma evidência de que tenha sido essa a motivação. Não quer dizer que os senhores não tenham ficado com indícios disso, por vários fatores que já fomos demonstrando e que os senhores foram apurando. Mas a nossa investigação só... Aliás, isso não é a nossa investigação. Foram vocês aqui que chegaram a essa conclusão e nós só chegamos ao processo em si para tentarmos perceber o que é que estava nesse processo. Agora, que factualmente a seguradora poupou, pelo menos este dinheiro poupou. Agora, Sr. Deputado, não se esqueça de uma coisa, que é muito importante. Quando a senhora Ministra da Saúde veio cá dizer na semana passada que um critério sine qua non para este tratamento era a residência em Portugal, eu pergunto-lhe onde é que estão estas crianças? Sabe desde quando? Elas estão no Brasil desde janeiro de 2023. Eu fiz esta reportagem em novembro de 2023. Elas não foram lá passar umas férias, elas voltaram a casa. E na casa onde estão, elas continuam a receber tratamentos pagos pela seguradora. Portanto, o gasto para a seguradora não terminou. E a ser verdade o que a mãe vai comentando nas redes, até já haverá outro medicamento que ela também pretende. Portanto, nós poderemos, se quisermos, aventarmos muitas motivações. Mas eu não posso especular, não posso ajudá-lo nessa sua pretensão e, além do mais, como lhe disse de início, ou como disse esta comissão de início, o meu objetivo nunca foi perceber se havia aqui conluios entre seguradoras e mães ou pais. O objetivo era aferir, efetivamente, que intervenção tiveram os órgãos de soberania neste caso.
Obrigado. Esta questão da seguradora e uma possível poupança através do Zolgensma no Serviço Nacional de Saúde foi colocada em cima da mesa pela mãe das crianças, quando falou até de um suposto acordo com a seguradora e de uma poupança que ronda os 5 milhões de euros. Foram os valores que foram avançados pela mãe na altura. Não inventamos aqui nenhuma pista, a própria mãe deu a pista para que a Comissão de Inquérito procurasse saber se de facto o Serviço Nacional de Saúde foi ou não foi usado para gerar uma poupança a uma seguradora privada. Até porque eu recordo que um reputado médico especialista em neuropediatria, dos mais reputados médicos nesta área no mundo inteiro, respondeu à Comissão de Inquérito reconhecendo que o Zolgensma, ao fim de 4 anos, ou seja, ao fim de 4 anos de idade da criança, fica mais em conta para quem assume o custo do medicamento do que o Spinraza, que foi, como sabe, o primeiro medicamento administrado às crianças. Porque o Zolgensma é de toma única e o Spinraza é de várias tomas e para além de ser muito invasivo, como se sabe, e como ouvimos aqui na Comissão de Inquérito, tem alguns depoimentos. Até porque sabemos também que a esposa de Nuno Rebelo de Sousa foi sempre quem recebeu informação por parte da mãe das crianças. Os mails que temos, que chegam a Nuno Rebelo de Sousa, vêm da esposa de Nuno Rebelo de Sousa, que por sua vez os recebe da mãe das crianças. E sabemos que Juliana Rebelo de Sousa tem um negócio na área dos seguros, na mediação de seguros no Brasil. Sabemos que a seguradora com quem trabalha é uma das principais parceiras da Amil. A Amil, que é a seguradora onde as crianças tinham seguro de saúde e que na altura era a Amil a proprietária do Hospital Lusíadas em Lisboa. Portanto, há aqui um encadeamento muito lógico que se percebe depois porque é que é Juliana Rebelo de Sousa e Nuno Rebelo de Sousa que são trazidos para esta, digamos que, para um conjunto de ações junto de entidades políticas e privadas. E passando à ação de Nuno Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, sabemos que está provado, contactou o Dr. José Magro para que houvesse uma marcação de uma consulta para as crianças no Hospital Lusíadas. Mas porquê o Hospital Lusíadas? Porque lá trabalha também a doutora Teresa Moreno, que para além de ser médica no Hospital Santa Maria, é médica no Hospital Lusíadas. Não foi inocente a marcação da consulta no Hospital Lusíadas. Houve um propósito com isso, de convencer a doutora Teresa Moreno a que as crianças fossem atendidas no Santa Maria e que fosse, e recebessem o medicamento de algesma no Serviço Nacional de Saúde no Santa Maria. Acontece que também foi Nuno Rebelo de Sousa, como já foi aqui bem explanado nas suas intervenções, e nos recordou-nos que atuou junto do pai, o Sr. Presidente da República, pedindo uma ajuda maior, e aí ficou muito claro para nós que a Casa Civil do Sr. Presidente da República agiu de forma especial neste caso, comparadamente com os outros casos. A documentação que temos diz-nos isso, não há dúvidas quanto a isso. A Casa Civil agiu de forma especial neste caso e não agiu desta forma em todos os casos que lhe passaram nas mãos na Casa Civil. E depois há aqui algumas incongruências. Uma delas, no depoimento da doutora Maria João Ruela, que veio, quando questionada, se lembrou de imediato deste processo, quando ouviu a primeira notícia, disse que sim, que quando ouviu as primeiras notícias se lembrou logo do processo que lhe tinha passado pelas mãos. O que é curioso é que o Sr. Presidente da República demorou um mês a lembrar-se. Ou seja, a doutora Maria João Ruela não tomou a iniciativa de falar com o Sr. Presidente da República, porque ela diz que se lembrou de imediato deste processo. Ao contrário, o Sr. Presidente da República, quando questionado pela imprensa, também é estranho, tendo dado o caso à doutora Maria João Ruela, não tinha falado com ela para lhe perguntar do que ela se lembrava. Outra incongruência também está aqui nos depoimentos entre da doutora Teresa Moreno, da doutora Ana Isabel Lopes, que era chefe do Departamento de Neuropediatria de Santa Maria, e o diretor clínico, doutor Luís Pinheiro. A doutora Teresa Moreno disse aqui e frisou que a doutora Ana Isabel Lopes lhe disse que, para além da sinalização do mail da Secretaria de Estado da Saúde, houve uma ordem superior. Não soube dizer de quem. A doutora Ana Isabel Lopes aqui diz que não disse nada disso. Supostamente a ordem superior foi verbalizada pelo diretor clínico, pelo doutor Luís Pinheiro. Também disse aqui que é mentira. Fica também aqui mais uma incongruência que não foi esclarecida. Questionamos o doutor Luís Pinheiro sobre se a decisão da marcação das consultas das crianças foi se os médicos envolvidos cederam a uma interferência política para a marcação das consultas ou se foi um ato médico, porque os médicos têm o poder legal de decidir se devem ou não devem marcar as consultas. E o doutor Luís Pinheiro disse aqui que a decisão da marcação das consultas foi um ato médico, independentemente do mail que foi enviado da Secretaria de Estado da Saúde para a doutora Ana Isabel Lopes, como disse, chefe do departamento do Santa Maria. E esta também é uma incongruência, portanto, é uma incongruência que não está totalmente esclarecida, e pedi-lhe para comentar se puder concordar este conjunto de incongruências que foram manifestadas aqui ao longo do tempo, porque do nosso ponto de vista o inquérito a este caso ainda não desvendou por completo algumas destas incongruências factualmente, porque a leitura e a visão que fazemos digamos assim, o encaixe que fazemos de todas as peças permite-nos tirar algumas conclusões, mas faltam aqui alguns factos para podermos chegar mais longe. O meu tempo está a se esgotar também, deixava-lhe estas questões, se quiser puder comentar. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada uma vez mais. Se eu tivesse resposta para essas incongruências, seguramente já as tinha vertido em investigações, que é esse o meu trabalho, e não teria aguardado para vir esta comissão de inquérito para as revelar. Não tenho resposta para essas incongruências. Dir-lhe-ia apenas que, ou permitir-me-ia apenas corrigi-lo em três pontos que julgo que, da factualidade que apurei, não estão precisos naquilo que acaba de enunciar. Apesar do médico especialista mundial que consultaram ter dito que fica mais barato a longo prazo o Zolgensma do que o Spinraza, e disso ser verdade, o que é verdade é que isso só acontece se, ou só aconteceria se as crianças vivessem em Portugal e não tomassem mais nenhum medicamento. Só que estas crianças já levaram o Spinraza, já levaram o Zolgensma e agora querem o Redisplan. Portanto, o que acontece é que estas crianças não vivem em Portugal e Portugal teria tido um gasto, como teve com as outras crianças, de 4 milhões ou até mais, mas era o gasto que tinha e ponto final. Não foi isso que aconteceu. Estas crianças regressaram ao Brasil, como lhe disse, em janeiro e nunca mais regressaram a Portugal. E só isso explica o facto de também se demonstrar que elas nem sequer estão ao dispor dos médicos em Portugal para se perceber em estudos de continuidade se o Zolgensma foi tão eficaz como se previa e se, não tendo sido, poderia o Estado português ser ressarcido por esse facto. Depois, o que dizem em relação à seguradora são obviamente incongruências, foram todas elas levantadas aqui na Comissão de Inquérito, nenhuma delas fez parte da nossa investigação, só foram apuradas por nós mais tarde e, como lhe expliquei, depois de vocês aqui terem levantado a ponta do véu por documentação que foram apontando e pelas próprias declarações que Adriana Martins aqui prestou, salvaguardando eu que os senhores terão notado que esta senhora já apresentou 4 versões diferenciadas para tudo aquilo que temos vindo a explorar até ao momento, mas eu diria que tudo isso é matéria criminal, Sr. Deputado. Eu com os meus meios, não sei se os senhores terão outros meios que lhes permitam chegar mais longe, eu com os meios que tenho não consegui chegar mais longe para perceber se efetivamente houve aí uma teia de negócios que tenha estado por detrás deste favor que Nuno Rebelo de Sousa pediu ao pai. Isso foi um negócio, se não foi um negócio, eu não posso especular, só posso dizer-lhe aquilo que nós sabemos, e o que nós sabemos é tudo aquilo que já revelámos, e não posso acrescentar mais uma vírgula. Agora, quando o Sr. Deputado aqui referiu outra vez, em congruências do Dr. Luís Pinheiro, sobre marcar a consulta. Sr. Deputado, ninguém quis marcar uma consulta. Quiseram obter um medicamento. Para se obter um medicamento era preciso ir à consulta. E foi isso que a médica disse. Vamos tentar, de uma vez por todas, retirar este equívoco do ar. Não havia lista de espera. Havia lista no e-mail da doutora Teresa Moreno. Sim, havia desigualdade entre pessoas iguais com a mesma doença. Não havia pedido para marcar uma consulta, nem sinalização. Não vamos estar aqui com pruridos na linguagem. Havia uma mãe que escreveu à doutora Teresa Moreno a dizer que queria o Zolgensma, que escreveu a dizer, eventualmente enganando o filho do Presidente da República, que só aquele medicamento é que salvava as filhas. Talvez não lhe tenha dito, não sei, que já tinham tomado o Spinraza, que já estavam salvas à partida. Talvez ela própria quisesse crer que aquele medicamento era mais milagroso do que o anterior e queria ter efeitos nas filhas, que têm uma doença horrível, pavorosa, que não podem falar nem andar e que jamais poderão fazê-lo. Porque os efeitos da atrofia muscular espinhal, os que foram tidos à partida, já são irreversíveis. Talvez ela quisesse acreditar nisso. Mas tudo isto somos nós a supor. Agora, verdadeiramente, o que os médicos já aqui vos vieram dizer todos, e não deveria haver nenhuma dúvida sobre isto, é que todos os esforços que esta mãe endividou para chegar a Portugal, até ao Santa Maria, com a doutora Teresa Moreno, é porque ela sabia que era a única médica em Portugal, que o doutor José Pedro Vieira não ia fazê-lo, como não fez, apesar de ela ter pedido, dar-lhe o medicamento que ela quis, Zolgensma. Tomou-o e foi-se embora. Entretanto, levou cadeiras elétricas, pagas pela Segurança Social, deixou 2 cadeiras elétricas à espera, que tiveram vários meses paradas no Santa Maria, com crianças lusodescendentes, portuguesas, a precisarem delas, que não tinham direito. Quantas pessoas estarão em casa neste momento a ouvir-nos que sabem o drama que é pedir à Segurança Social uma cadeira de rodas? Quanto mais elétrica, Sr. Deputado. Este é o meu ponto. É igualdade absoluta. Tratar o igual como igual. Eu acho que já chegamos aqui todos com a conclusão de que não se tratou o igual como igual. Resta apurar quem são os responsáveis por este tratamento desigual.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Doutora Sandra Felgueiras. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responde diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Doutora Sandra Felgueiras. Muito obrigada por estar aqui, por nos ajudar a compreender melhor aqui, talvez, a cronologia dos factos ou o que é que eventualmente está ou não está aprovado. Nós já fizemos uma grande parte das audições, como também julgo que têm acompanhado. Há aqui alguns pontos que são, a nosso ver, pertinentes. A questão da nacionalidade é uma delas, apesar de saber que não é uma das questões que abordou principalmente na sua reportagem, mas efetivamente era importante nós percebermos ao longo de todo este processo se efetivamente elas conseguiram a nacionalidade para aceder ao SNS. Isso, portanto, esse era um dos objetivos. Ou seja, se as meninas não tivessem tido aquela doença, eu diria que muito provavelmente nunca teriam, os pais nunca teriam tido a preocupação de obter a nacionalidade, porque não precisariam de aceder ao SNS. Depois a questão da AMIL, que também já disse aqui que não foi principalmente também o foco da sua intervenção, também é importante no sentido de perceber se realmente houve ou não houve um acordo com a família sobre este assunto. Julgo que é fundamental percebermos se outras crianças com o mesmo problema tiveram acesso ao medicamento, se tiveram acesso com a mesma velocidade, se tiveram o mesmo acompanhamento que outras crianças também tiveram, nomeadamente o Dr. Luís Pinheiro reuniu com a família, preocupou-se em ter relatórios sobre a família e não temos a certeza se isso tenha sido feito aqui, se tenha sido feito com todas as crianças, ou mesmo outros doentes, porque o Dr. Luís Pinheiro era diretor do hospital e não apenas da pediatria. Obviamente, também, aqui o que origina todo este processo é se realmente houve ou não houve uma interferência por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, se foi ou não foi a pedido do seu filho e se foi em resultado dessa intervenção que o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles, vem a, de alguma forma, interferir também. No fundo, aquilo que nós queremos saber atualmente, eu diria que é se esta família usou de forma consciente e abusiva de os vários recursos que Portugal tem à disposição para os portugueses, e bem, e que deve ser assim, mas se, de facto, se não tivesse havido essa cunha, se teriam ou não teriam conseguido ter esse acesso ao SNS. No fundo, houve ou não houve um pistolão? E a pergunta é muito simples, é se de facto considera que houve este pistolão, quem é que acha que foi o pistolão? Até porque, como bem disse, a mãe das gêmeas esteve aqui, teve a oportunidade de dizer que foi pura vaidade, que não teve ajuda de ninguém. Disse até que ouviu tantas vezes no hospital que as meninas estavam a ser ajudadas pelo Presidente da República, que ela própria se convenceu que isso era verdade. E, portanto, eu gostava que nos dissesse, efetivamente, qual destas versões por parte da mãe das gêmeas acredita.
Sra. Deputada, muito obrigada pelas suas questões. Sra. Deputada, terá que perguntar à mãe das gêmeas. Porque eu própria não sei qual é a versão verdadeira, sendo que ela já apresentou quatro e eu só tenho uma versão na minha vida que é a verdade. Uhum. Não conheço outra e é só com essa que eu trabalho. Sra. Deputada, eu julgo que o trabalho de investigação que eu fiz, e é sobre ele que eu estou aqui a depor, demonstrou com bastante clareza, com a evidência possível, com as provas possíveis que estão ao acesso de um jornalista de investigação, que não tem naturalmente os vossos poderes, nem muito menos os do Ministério Público. Eu espero que este tenha sido apenas o pontapé de saída para que muito mais se venha a descobrir. O que permitiu descobrir foi uma cadeia de intervenções que me parecem claramente ilegítimas. Cadeia é essa, e quando eu digo ilegítimas, é porque me parece que a portaria 147 foi violada, porque estas crianças vêm do Brasil e vão diretamente para o Hospital de Santa Maria. E, portanto, como vão diretamente para o Hospital de Santa Maria, sem passar por nenhum centro de saúde, não foram referenciadas para este tratamento. Essa cadeia começa na mulher de Nuno Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, Frutuoso de Melo, Maria João Ruela, Lacerda Salles, Hospital de Santa Maria, Dr. Luís Pinheiro, Ana Isabel Lopes, Teresa Moreno. Esta é a cadeia. Quem fez o quê, com que pormenores? Se a deputada tiveram a oportunidade de perguntar aos próprios. Terão de interpretar também os senhores o que depreendem das respostas que vos foram dadas. O que eu posso acrescentar a este respeito é que ficou evidente para mim, daquilo que também a mãe aqui veio dizer e que não conseguiu contrariar, e eu julgo que foi o vosso grupo parlamentar que mostrou, ou o Partido Socialista, que mostrou a troca de e-mails entre Daniela Martins e Juliana Drummond sobre o agradecimento a Lacerda Salles, que efetivamente foi por intermédio dele que se chegou a Lacerda Salles e que foi conseguida a tal consulta para a obtenção de um medicamento, que é assim que eu lhe chamo. Consulta para a obtenção de um gasto de 4 milhões de euros, direto. Porque Teresa Moreno tinha esclarecido muito bem o diretor clínico, através da Ana Isabel Lopes, se eu as vir, eu dou-lhes o medicamento, porque eu não tenho como não dar. Portanto, esta cadeia parece-me ser irrefutável. Como me parece ser irrefutável que o contacto que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa estabeleceu inicialmente foi com o pai. E estabeleceu-o não com, na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio à época, porque o e-mail diz: olá pai, e termina: Juliana e Nuno, e fala em ajuda maior. E também me parece que, pensarmos naquilo que me fala da Amil, isso de nada, ou se tentativa houve aqui de poupar dinheiro à Amil, que se poupou, porque estes 4 milhões pelo menos já não chatearam mais com ele. Quer dizer, poupou, vamos cá ver, nós estamos aqui a dizer poupou. A Amil já tinha ganho o processo no Brasil e o Estado brasileiro deu-lhes razão dizendo que não tinha nada que dar aos Zolgensma. O Estado brasileiro considerou que o Spinraza era idêntico aos Zolgensma e que, portanto, não havia necessidade nenhuma disso. Também não podemos estar aqui a extrapolar que poupou porque a seguradora não tinha obrigação nenhuma legal de lhe dar. Com certeza. Mas repare, Sra. Deputada, ao que julgamos saber, ainda hoje continua a pagar outro tipo de tratamentos, porque não deixa de ser a seguradora, e estas crianças continuam a viver no Brasil, vieram cá uma temporada. Agora, como eu lhe disse, esta intervenção começa algures entre a mãe das crianças, Juliana Drummond e Nuno Rebelo de Sousa, passa para o pai, que passa para a Casa Civil, que passa para o Governo e depois há a reunião entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles. Mas, no dia seguinte, a Nuno Rebelo de Sousa escrever o e-mail ao pai, ele escreve a José Magro, que é a pessoa que serve de ponto para os Luzias, a dizer: não te preocupes que eu já escalei o problema. Portanto, eu julgo que o problema, que era ter uma consulta com a doutora Teresa Moreno para que ela referenciasse para um centro de saúde e depois entrassem no Serviço Nacional de Saúde, ficou resolvido com o e-mail para o pai. Não sei se lhe respondi.
Respondeu sim, obrigada. Não sei se já fez alguma referência, julgo que já fez uma referência a este ponto, mas se pudesse esclarecer um pouco mais. O que é que acha que levou Nuno Rebelo de Sousa, ou mesmo a mulher de Nuno Rebelo de Sousa, a ajudar esta família que aparentemente só terão conhecido já com portanto, as gêmeas já com o diagnóstico feito? Porquê que houve tanta... Aliás, no e-mail, no inicial que diz Olá Pai, diz que estamos absolutamente comprometidos a ajudar esta família. O que é que leva a este tal nível de compromisso?
Não faço a menor ideia. Uhum. Nem me permite especular.
Sim. Não podia ter alguma suspeita, eventualmente, de ter a ver com... De alguma forma, Nuno Rebelo de Sousa ser um facilitador de negócios, até porque há uma outra situação uma notícia paralela relativamente à Santa Casa da Misericórdia e que eventualmente poderia, numa visão
É um facto, Senhora Deputada, que nós fizemos investigação sobre a Santa Casa da Misericórdia e o negócio do jogo, que também deu origem a outra comissão de inquérito, e que apurámos que efetivamente também Nuno Rebelo de Sousa tinha intervindo e falado com a anterior Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Agora, eu não considero que tenha factualidade suficiente para associar uma coisa à outra, e já aqui foi muito falado o que é que faz efetivamente Nuno Rebelo de Sousa no Brasil. A verdade é que ele sempre declinou qualquer pedido de entrevista e é muito difícil tentarmos explicar. Temos as nossas convicções, as nossas opiniões. Há muitas ligações que se podem estabelecer entre ele e várias empresas no Brasil. Agora, prová-las fica muito difícil. E eventualmente percebe a que é que me estou a referir.
Relativamente à questão, os primeiros contactos que houve com o Presidente da República, falou há pouco que Nuno Guedes foi a pessoa que recebeu o primeiro contacto por parte do Presidente da República. Eu não sei se percebi bem, é possível que não tenha percebido e por isso gostava que esclarecesse, se neste primeiro contacto o Presidente da República disse que de facto se lembrava da situação, mas que ia ter que a verificar, ou no primeiro contacto ele disse que não se lembrava de nada logo.
No primeiro contacto com o meu colega Nuno Guedes, que não se encontra neste momento no país, mas com o qual tive a oportunidade de falar antes de ir para aqui para ter a certeza absoluta do que lhe foi dito, o Presidente da República, sem nunca ter sido contactado por nós sobre este tema, diz-lhe que sabe que nós temos a tratar deste tema, sabe os contornos do tema, recorda-se do tema, sabe que o tratou como todos os outros temas relacionados com a atrofia muscular espinhal, enviando para o Governo, para que o Governo agisse em conformidade e que também lhe disse que de qualquer das formas iria perguntar à Casa Civil efetivamente o que é que tinham para lhe responder com mais precisão. Foi isto que ele disse.
Mas depois então, numa segunda fase, terá dito que não se lembrava.
Não, Sra. Deputada, não há provavelmente uma contradição. Há um mais do mesmo. Ou seja, uma semana depois, o Sr. Presidente da República, que disse que ia falar com o chefe da Casa Civil para obter estas páginas, sabe precisamente o mesmo que sabia uma semana antes. Ou seja, só sabe que tratou tudo igual. Mas não se lembra do e-mail do filho. O que ele diz, a Sra. Deputada se recorda, é o meu filho, a minha nora, se alguém me ligou, não me lembro. E o que eu aqui levantei como questão é como é que durante uma semana o seu chefe da Casa Civil e a própria assessora para os assuntos sociais, que aqui bem disse, e o seu deputado do PS também aqui o recordou, que logo na primeira notícia se lembrou do tema, como é que ninguém lhe foi dizer, já que ele ia falar com eles sobre o tema que eles trataram, ao seu presidente, olha lá que o primeiro e-mail que lhe mandaram foi o seu filho. Como é que passado uma semana ele ainda não se lembrava que quem lhe mandou isto foi o filho. E foi preciso ter aparecido o Dr. Levi Gomes na televisão, entrevistado por mim, a dizer, atenção, que eu não, foi ele que disse, palavras dele, eu não acredito que o Presidente não se lembre que foi o filho que lhe mandou um e-mail, porque eu próprio, na altura, aquilo eram tantos burburinhos no hospital, que eu escrevi-lhe um e-mail, que eu correspondo-me com ele, e naquele seu estilo muito próprio, e ele respondeu-me e mostrou o e-mail que também acho que leu aqui, que é o Sr. Presidente a responder-lhe, meu caro, de facto, falou-me meu filho Nuno no caso das gêmeas, não há qualquer tipo de favor, disse-lhe de imediato que não iria tratar este caso de forma diferente daquilo que faço habitualmente e foi o que fiz. Algo que depois o Dr. Levi Gomes também transmitiu ao Dr. Luís Pinheiro.
Outra das contradições que nós temos aqui encontrado, diz respeito à questão dos okays necessários que a mãe das gêmeas disse que teria até ao mais alto nível. Depois temos a doutora Teresa Moreno, que disse de uma forma muito explícita que recebeu 3 contactos telefónicos, sempre da doutora Ana Isabel Lopes, primeiro a indicar-lhe que teria que marcar a consulta, depois a indicar-lhe que teria que marcar a consulta e fazer o tratamento, por ordem do Secretário de Estado, e depois que até seria alguém acima do Secretário de Estado. Por sua vez, o Dr. Luís Pinheiro diz que é falso, que nunca deu essa ordem e que, inclusivamente, nem sequer nunca disse que teria que ser marcada a consulta. Isso foi uma coisa da decisão da Dra. Teresa Moreno, enquanto médica das crianças. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, do conhecimento que tem, obviamente, do caso, se acha que a Dra. Teresa Moreno e mesmo a doutora Daniela Martins, de alguma forma, porque ela própria assumiu que tinham todos os okays, tinham aqui alguma razão para mentir? Ou se consegue explicar a razão de haver esta incongruência, digamos assim?
A única coisa que eu lhe consigo dizer a esse respeito, Sr. Deputado, é aquilo que decorre das reportagens que fizemos. Ou seja, a doutora Teresa Moreno expressou, dentro do Hospital Santa Maria, em frente a todos os colegas, o seu desconforto perante a situação que a estava a irritar, de não poder tratar como igual todos os casos que lhe estavam a chegar, tendo consciência que era um custo demasiadamente grande para o hospital suportar, com todas as carências que o Hospital Santa Maria tem, e sobretudo a área de neuropediatria tem, que não sei se os senhores deputados conhecem, mas que se visitassem ficariam impressionados. E, portanto, O que a doutora Teresa Moreno faz é o que me parece ser aquilo que qualquer profissional faria perante uma situação destas, que é, eu tenho aqui uma caixa de Pandora aberta, o governo decidiu perante... Repara, não foi ela que abriu, foi o governo anterior, que com o mediatismo todo criado em torno da bebé Matilde, decidiu, foi o único governo da Europa que decidiu, que pagava o medicamento. Uhum. Apesar da família já ter reunido o dinheiro do crowdfunding para pagar o medicamento, pagava. Mas quem pagava no final da linha era o Hospital Santa Maria. E a médica fica com o urbicacho nas mãos. E pergunta, então agora como é que eu faço? Não vou tratar só estas, não é? E é aí que eu não compreendo porque é que o Dr. Luís Pinheiro diz o que diz, atua como atua, ele é arguído neste processo, talvez por isso. A verdade é que ele a mim disse-me que não se lembrava de carta nenhuma. E é isso que leva o Dr. Levi Gomes a dar uma segunda entrevista e a dizer, eu recordo-me perfeitamente da animosidade, da intensidade com que aquela conversa decorreu com o Dr. Luís Pinheiro quase aos gritos a pôr-nos porta fora ou nós a sermos porta fora, porque ele dizia que nós não tínhamos nada a ver com o dinheiro, que o dinheiro não era o problema nosso, nós tínhamos é que tomar decisões. Eu nunca percebi da parte dos médicos que houvesse vontade em tratar, porque eles perceberam, eles intuíram. Não tinham a certeza dos factos, mas intuíram que lhes estava a ser dada uma ordem para algo que eles não deviam fazer. Porquê? Porque violava a portaria 147, porque violava o seu código deontológico e porque, acima de tudo, iria abrir uma caixa de Pandora que eles não iriam conseguir fechar nunca. Que era, iriam receber ordens políticas em cima de ordens políticas e nunca mais saíam dali. E é este desconforto, Sra. Deputada, que eu lhe posso relatar. Agora, porquê é que ele acontece? De onde é que vêm as motivações de um e de outro? Eu sobre isso, Sra. Deputada, peço-lhe desculpa, mas eu não consigo especular além dos factos.
E suponho que, face ao que disse agora, não tenha ou não queira partilhar, mas pergunto-lhe se quer, porque se quiser, ótimo, quem é que possa ser o responsável político envolvido acima do Secretário de Estado?
Sr. Deputado, eu julgo que já respondi a essa questão. Eu sou muito clara e muito assertiva nas afirmações que presto. Eu, nas reportagens todas que fizemos, traçamos uma linha cronológica. Volto a repetir. Começa em Daniela Martins, Juliana Drummond, Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, Casa Civil, Governo, Casa de, portanto, Residência Oficial do Primeiro-Ministro, Lacerda Salles e termina no Hospital de Santa Maria, no Dr. Luís Pinheiro, que recebe uma carta que nunca aparece nos fecheiros do Conselho de Administração do Hospital. Depende de quem é que a senhora deputada pensa que é mais importante nesta escala.
Sim. Bom, então nesse caso eu pergunto-lhe diretamente se considera que o responsável político máximo aqui é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Deixo essa pergunta à sua consideração.
Considera que, apesar, tendo essa ideia, mesmo que tenha sido, de facto, o Presidente da República a ter essa iniciativa, acha que ele teria feito logo, digamos assim, esse percurso que mencionou, essa cadeia, terá sido entre Presidente da República e, de alguma forma, até ao Secretário de Estado Lacerda Salles, ou no meio há mais alguém?
Não faço a menor ideia, se houvesse mais alguém eu saberia. Há uma coisa que eu gostava de lhe dizer, eu não sei, eu julgo que os seus deputados já leram e releram várias vezes este dossiê de Belém em que estão aqui vários e-mails, portanto não é uma coisa que Belém se possa esquecer facilmente, mas uma das respostas que Nuno Rebelo de Sousa dá a Maria João Ruela sobre este tema das gêmeas, e do qual nós não podemos provar, porque eu imagino que este e-mail que eu vou ler agora se reporta a um telefonema. Depois de Maria João Ruela ter dito, o seu pai disse-me para falar consigo sobre esta questão, ele diz-lhe, olá Maria João, boa tarde, falei com o meu pai há pouco, ele confirmou-me isso mesmo. Obrigada pela ajuda, Maria João, 3! Portanto, eu julgo que... se lermos com atenção esta sucessão de e-mails, percebemos que não houve apenas um e-mail para o pai. Pelo menos Nuno Rebelo de Sousa disse que falei com o pai há pouco, e isto é de 21 de outubro. Portanto, eu presumo que pelo menos no dia a seguir a ter mandado o e-mail falou, porque o e-mail do primeiro é 20 de outubro. Neste caso, por acaso, estou a dizer-vos mal, é 21 de outubro. É 21, são ambos de 21. Uhum. Sim, o que eu quero dizer é, pelo menos, entre uma coisa e outra, tem que haver tido um...
Exato.
Portanto, o pai há de ter respondido alguma coisa, não é? O meu pai confirmou-me isso mesmo, indicia que há uma resposta.
Uhum.
Resposta é essa que não consta aqui no, nos nossos elementos, pelo menos julgo que também não consta nos vossos.
Uhum.
O que é que aqui foi falado? Se houve mais telefonemas, se não houve mais telefonemas, o segredo a Deus pertence. Já houve aqui um médico que disse que a Casa Civil ou que a Presidência era a Casa dos Segredos.
Uhum.
Nós já teve isso, só temos o Big Brother.
É verdade. Considera que isto, pegando também naquilo que mencionou há pouco do Dr. Luís Pinheiro, da tal discussão que houve com o Dr. Levi Gomes, sobre o facto de os médicos, no fundo, não terem autoridade para questionar as decisões políticas, ou seja, não são eles que têm de se preocupar com os valores que estão inerentes aos tratamentos, têm é que tratar efetivamente os doentes. Considera que a doutora Teresa Moreno teria tido consequências se não tivesse marcado a consulta e prescrito o medicamento às gêmeas?
Não sei responder se teria tido consequências, porque não faço futurologia. Que havia esse receio, havia. Lhes causou irritação, causou. Não só a ela, a todos. Que partilharam essa irritação com muitos colegas de outros hospitais, partilharam. Que isto era um assunto comumente falado, era. Que para se proteger, ela escreve em todos os documentos relativos a este caso, que o faz por indicação do Secretário de Estado, seja para marcar a consulta, à qual não vêm as gêmeas, repito, vêm apenas o pai e o tio. A 5 de dezembro, as gêmeas só chegam em cima do Natal e são atendidas pela primeira vez em Santa Maria, em janeiro, só recebem um medicamento em junho, já com 19 meses, já no limbo da eficácia, que terminaria aos 24 meses, escreve. Portanto, ela também aqui vos disse que se fosse hoje não teria procedido da mesma forma, não é? Eu não sou médica, não sei aferir que consequências é que são essas, sei constatar os factos e os factos eram estes.
Eu não sei se teve a oportunidade de ver a última audição com a doutora, com a atual Ministra da Saúde, em que tivemos a oportunidade de falar do caso da bebê Alana, que, tendo chegado ao Hospital de Santa Maria com uma idade muito inferior à das gêmeas, também acompanhada pela mesma médica, acabou por não ter acesso ao mesmo medicamento. Queria-lhe perguntar se, durante a investigação que fizeram, para além do caso que falou hoje também do bebê Miguel, se encontraram outras crianças que, pelo menos em abstrato, pudessem ter acesso ao Zolgensma e, por alguma razão, não foi esse o caminho optado.
O caso da bebé Alana fomos nós que noticiámos. Para além do caso da bebé Alana, há 6 que estão no e-mail da doutora Teresa Moreno, à qual ela não respondeu.
Bom, mas esse aí nós não temos conhecimento exatamente de quem
pois,
é que...
Pois, nem eu tenho conhecimento. Sei que ela tinha 6 contactos. Se agora a memória não me falha, um deles é luso-canadiana.
Sim, é bebê
Daniela. E julgo que essa criança acabou por desistir do medicamento porque o obteve de outra maneira, ou obteve outro similar no Canadá, mas com essa pessoa julgo que nós chegámos ao contacto. Julgo até que foi a minha colega Anabela Vaz Jacinto. Mas em relação ao bebê Alana, esse tenho a certeza absoluta, e é mais um caso que prova, se quisermos, ainda que este caso tenha uma justificação que eu vou, em nome do rigor, explicar. A bebê Alana não teve o Zolgensma e não tem o Zolgensma, tem o Spinraza, porque os tempos mudaram. Em primeiro lugar, já ela fez o teste do pezinho, portanto ela foi mesmo recém-nascida para o Hospital Santa Maria. É o teste do pezinho que evidencia a existência da doença, portanto nela o tratamento do Spinraza seria absolutamente eficaz, como pelos vistos está a ser, tanto que parece que a mãe nem está muito interessada sequer em tomar o Zolgensma. Mas temos que nos reportar ao conhecimento científico que existia à época, que existe agora e que existia na altura em que a Alana nasceu, que julgo ter sido há 2 anos. Em primeiro lugar, já tinha sido levantada a restrição da pandemia, portanto já era obrigatório os hospitais pedirem autorização ao Tribunal de Contas para gastarem mais de 650 mil euros num medicamento, algo que levou a doutora Ana Paula Martins, na altura, a pedir essa autorização e que não tinha chegado quando ela nos deu a entrevista, E recordemos-nos todos que uma das pessoas que credibilizou a informação das meninas do Presidente e de haver esse rumor nos hospitais foi ela própria, nessa entrevista, que também disse que mandou perguntar e que toda a gente lhe dizia isso. Depois, essa autorização não chegou, como essa autorização não chegou, ao que sabemos, ela leva o Spinraza e continua a levar, o que, como disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, na prática pode vir a ser mais caro. Mas aqui entramos, não é? O Tribunal de Contas não deu autorização, os medicamentos hoje em dia podem ser tidos com a mesma eficácia e eventualmente está o Santa Maria a gastar mais dinheiro do que o que eventualmente poderia se esta bebé ficar sempre em Portugal e dependendo dos anos de vida, não é? Isto vai dependendo dos anos de vida da criança, de 4 em 4 meses, não sei se me falha a memória, mas julgo que são 450 mil euros que se gastam em cada toma do Spinraza. Portanto, efetivamente, feitas as contas, pode vir a tornar-se bastante mais dispendioso. Mas, além desse fator, a questão é mesmo esta, Sr. Deputado, é que hoje a evidência clínica, não seja o fator económico, pela evidência clínica não há razões para dar o Zolgensma. A doutora Teresa Moreno prescreve o Zolgensma. Eu julgo que o doutor José Pedro Vieira prescreve o Spinraza. Não sei muito bem neste momento o que é que o doutor José Pedro Vieira faz, mas, ou seja, havia aqui, o que eu sei do nosso trabalho é que havia abordagens clínicas diferentes para a mesma doença, no Estefânia e no Santa Maria. E houve momentos distintos, porque estas bebés estavam a ser tratadas no período da pandemia, em que não havia essa restrição financeira, e a bebé Alana já nasce pós-pandemia. De qualquer das formas, respondendo à sua pergunta, não tenho a menor dúvida que houve desigualdade de tratamento.
Só para terminarmos, porque mencionou publicamente que teria sido alvo de ameaças, e aliás hoje também já o fez, gostava de lhe perguntar, bom, há uma causa direta, não é? Ou seja, consegue imputar as ameaças a esta investigação? Mais ou menos.
Pronto. Explico.
Muito bem, pronto. E no fundo portanto, explicando isso, isso tem alguma ideia da razão de estar a ser ameaçada e por quem?
A razão pela qual o Dr. Pedro Duro está aqui hoje é também essa. Ou seja, a partir do momento em que esta investigação surgiu, poucos dias mais tarde, estava a entrar para o telejornal ao lado do meu colega José Alberto Carvalho, que praticamente presenciou, pelo menos viu a minha cara, a empalidecer, eu recebi uma ameaça de morte do número não identificado, que só dizia que eu ia morrer. E assim entrei para o jornal. Dias mais tarde, a minha arrecadação do meu prédio, incluindo a de outros vizinhos, foi completamente vandalizada, sendo que foi usado um pé de cabra que me foi dito pelas autoridades que exigia muita força física para ser maniatado, porque as portas são daquelas blindadas, e foram todas partidas, havia objetos de valor nas arrecadações dos meus vizinhos, nada foi roubado, a única coisa que foi retirada da arrecadação foi o colchão da minha filha, e foi colocado fora. A arrecadação da minha casa, só quem souber onde é que consegue lá chegar, porque não tem nenhuma relação com o número do meu andar. Obviamente que perante isto e perante o timing em que isto acontece, a associação de ideias que nós fazemos é... Pode acontecer aqui qualquer coisa, não faço ideia. Reportei à Direção de Informação. O Dr. Pedro Duro entra mais tarde, porquê? Porque, como os senhores estarão recordados, no início disto tudo não existia o Dr. Wilson Bicalho. E eu só fiquei a saber da existência do Dr. Wilson Bicalho através de uma entrevista que ele dá a outro órgão de comunicação social. E é nessa altura que decidimos contactar o Dr. Wilson Bicalho. Tivemos que correr à página da Ordem dos Advogados para encontrar o número de telefone dele e contactámo-lo. E sou eu que o contacto, e está o meu colega Nuno Guedes a presenciar tudo, e digo-lhe que sou Sandra Felgueiras, e ele responde-me imediatamente com 3-4 pedras na mão, a dizer que não falava comigo, só falava comigo em tribunal, de resto, o doutor Pedro Duro é testemunha, nós trocamos sempre tudo por e-mail com ele, de forma a que ele exercesse o contraditório, e a resposta era sempre a mesma, convosco, com a TVI, falamos em tribunal. Até o meu trabalho jornalístico nesse aspecto era limitado pelo facto de não haver contraditório para nós e depois haver sucessivas entrevistas da mãe aqui e ali sem que nós pudéssemos confrontá-la com factos que íamos apurando. E é perante isso também, para justificar, que o Dr. Pedro Duro intervém na qualidade de advogado para que a TVI consiga ter aqui alguém que acompanhe o processo do início ao fim e perceba o enquadramento jurídico de tudo isto. Que eu estou longe de vislumbrar, que faço a minha associação, Sra. Deputada, como deve imaginar, mas que não posso de forma nenhuma provar, porque não tenho nada que me leve a provar que tenho uma relação direta causa e efeito entre o caso das gêmeas e aquilo que me aconteceu. Tenho apenas um telefonema que eu considero muito desconfortável, muito desagradável, que é quando ligo, nessa vez que o Dr. Wilson Bicalho me recebe com 3-4 pedras na mão, a determinada altura eu digo-lhe, ó Sr. Doutor, eu não estou a perceber esta animosidade e ainda por cima, ainda anteontem, recebi uma ameaça de morte. E do outro lado ouço uma gargalhada imensa e uma resposta que é ainda bem. Eu confesso que fiquei assim, tipo, morro no estômago, ainda bem. Ainda bem, sim, ainda bem, porque a minha cliente recebe ameaças de morte todos os dias por sua causa. Ao que eu respondi, olha, eu lamento imenso que isso se passe, se é que se passa, não sei se se passa, espero que não se passe, mas, Sr. Deputado, eu jamais me riria de alguém que recebe uma ameaça de morte. E o Sr. Deputado, o Sr. poderá pensar o que quiser sobre mim, não me conhece. Eu não quero mal nenhum à sua cliente, nem a si. Eu estou a fazer o meu trabalho que se prende única e exclusivamente com a intervenção ou não de órgãos de soberania no Serviço Nacional de Saúde. A sua cliente, por acaso, é a pessoa que nos levou a chegar a este facto. A sua cliente não é protagonista desta história. Eu percebo que estejam muito incomodados, mas tente colocar-se do meu lado, daquilo que é a minha posição, nós não temos nada contra vocês. Como não temos hoje. Nunca tivemos. Nunca houve, por parte da TVI, CNN e de nenhum dos seus repórteres, qualquer animosidade contra estes pais. O que nós pretendemos saber é, foi o Sr. Presidente da República, foi o Sr. Secretário de Estado de Lacerda Salles, quem é que afinal deu esta ordem para acontecer aquilo que os médicos designaram eles próprios como cunha e que a mãe disse que era um pistolão? Foram os médicos que falaram em cunha e foi a mãe que falou em pistolão. Porque isto são evidências. Agora, Sra. Deputada, que isto me parece tudo bizarro num Estado de Direito, parece. Porque eu já tive na minha vida profissional uma experiência um pouco desagradável num outro caso que investiguei, que foi o dos comandos, mas nunca ninguém me ameaçou de morte. Encostaram-me o carro à valeta. Acho que quem anda à chuva molha-se, eu sei muito bem qual é o risco da minha profissão, mas eu devo dizer-lhe que desta vez fiquei assustada porque ainda por cima isto coincidiu com um período em que se noticiava muito que havia células do PCC em Portugal, depois o meu colega Nuno Guedes andou a investigar o pai das gêmeas e havia uma série de ligações do avô à Lava Jato. Portanto, eu não sei muito bem com quem é que nós estamos a lidar e por isso dizia que era importante também ouvir o pai, porque, entretanto, também recebi informações de que o pai, efetivamente, contactou advogados em Portugal antes de ter chegado aqui este contacto com o Nuno Rebelo de Sousa, a fim de se resolver o problema. E foi ele que veio a Portugal, de facto, arranjar a casa, à primeira consulta. Portanto, é tudo o que lhe posso adiantar.
Estava a dizer que não tenho mais nenhuma pergunta, mas não sei se sente que alguma coisa tenha ficado por dizer que queira acrescentar.
Não, Sra. Deputada, eu julgo que tudo o que tinha para dizer disso.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dra. Sandra Felgueiras. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante única do PAN. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço à doutora Sandra Felgueiras não só a clareza com que nos prestou aqui hoje estes contributos, mas também, enquanto jornalista, o serviço que tem prestado através das suas reportagens. Sabemos que não é fácil, de facto, e tendo em conta até os factos que nos trouxe aqui, eu gostaria de que nos dissesse, já de alguma maneira nos disse que pronto, não tinha evidências em relação à motivação de Nuno Rebelo de Sousa, mas dos factos que aqui nos trouxe, há claramente, ou pelo menos, um móvel que possa estar por detrás, apesar de não sabermos qual é que foi o móvel que o tenha levado a contactar o pai, mas gostaríamos de saber se existia, da sua percepção, algum indício que o mesmo pudesse ter retirado algum benefício financeiro com este favor que pediu, que alegadamente pediu ao pai, e também, não sendo possível concluir se de facto houve ou não um benefício financeiro para a seguradora e a religação da própria esposa à seguradora, se pelo menos o mesmo terá atuado como lobista no âmbito de todo este caso e com ou não um benefício financeiro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Indícios temos os mesmos que os senhores deputados têm todos. Nunca conseguimos prová-los.
Mas à partida, e até das suas palavras, daquilo que foi todo o processo da seguradora, poder-se-á retirar, evidentemente, que a seguradora pelo menos terá tido, ainda que não seja um benefício financeiro, certamente um prejuízo financeiro não teve a quando desses factos. A doutora Sandra Felgueiras também nos falou há pouco das dificuldades que teve em aceder, do ponto de vista administrativo, a este processo, e por aquilo que percebemos, houve também elementos que à partida terão desaparecido no decurso do processo, como também nos contactos que pôde de alguma maneira identificar. Já nos identificou os telefonemas que, por exemplo, poderão ter ocorrido à margem das telecomunicações, mas no âmbito depois daquilo que foi todo o registro no processo, e há aqui um nó deste enlace que não foi possível descortinar no âmbito de todas estas audições, porque ninguém assume quem é que deu a ordem para a consulta. Tem algum facto, algum indício de onde é que poderá ter partido a mesma, ou também não, da investigação não nos consegue retirar esse elemento?
Terei de lhe responder, como respondi agora mesmo a Sra. Deputada do Chega. Os factos que eu tenho são aqueles que expliquei, ou seja, nós conseguimos construir e perceber que existiu aqui esta teia de contactos que começa desde o Brasil, entre a mãe das crianças, Juliana Drummond, mulher de Nuno Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, o pai, e Lacerda Salles, até chegar ao Hospital de Santa Maria. Agora, quem foi o verdadeiro responsável? Nós podemos especular, Sra. Deputada, nós podemos tentar ler nas entrelinhas, não conseguiremos, com o trabalho jornalístico apenas, desvendar todo este mistério, porque, como a Sra. Deputada já percebeu, seguramente não aconteceram apenas as comunicações que aqui estão. Eu julgo que seria de facto muito interessante, há pouco estava para responder isto ao Sr. Deputado João Paulo Correia do PS, reparei com a subtileza que fez a sua cronologia, não falando em Lacerda Salles, mas eu julgo que o protagonista principal que agora poderia ajudar-nos a clarificar tudo isto é mesmo ele. Se ele pudesse finalmente contar-nos como é que Nuno Rebelo de Sousa, quando ele tinha acabado de tomar posse, lhe aparece no gabinete, e porquê? Quem é que lhe pôs lá? Quem é que lhe disse para o receber? Porquê é que ele acedeu? Porque isso a gente já sabe que aconteceu, não é? Também sabemos da personalidade do Dr. Lacerda Salles, que é uma pessoa que gosta de ajudar e que é muito voluntarioso para ajudar. Talvez conseguíssemos chegar mais longe. Agora, é efetivamente esse salto que nós não conseguimos dar ainda. Temos o Presidente da República a dizer que cortou relações com o filho pelo seu comportamento inexplicável. Recordo-me que nessa conferência de imprensa, curiosamente, parecia que adivinhava o que ia acontecer. Marcelo Rebelo de Sousa diz que espera que o filho nunca tenha falado com o Secretário de Estado. Espera que nunca tenha falado. Como se soubesse que já tinha falado. E veio só descobrir muito mais tarde que tinha falado. Mas nós não conseguimos, Senhora Deputada, a não ser por um salto de inteligência, dizer, com prova formada, que foi por indicação do Sr. Presidente da República que o filho foi recebido pela Lacerda Salles. Eu julgo que isto responde à sua pergunta. Por isso é que a IGAS se permitiu chegar apenas à conclusão de que a pessoa que violou a portaria 147 foi o Secretário de Estado, no sentido em que deu mais valor ao depoimento da doutora Carla Silva do que o Dr. Lacerda Salles, considerando que uma secretária não tinha razão nenhuma para mentir e que, portanto, quando disse que fez um telefonema por indicação do Secretário de Estado, estaria a falar verdade. Também não se compreende o comportamento do Dr. Luís Pinheiro, que não atuou como médico, atuou como diretor clínico, enquanto responsável da administração do hospital. Poderia ele ter sido mais sensível ao problema que os médicos estavam a colocar, sendo que o problema era financeiro? E era da sua competência tentar resolvê-lo? é algo que os senhores também podem interpretar e concluir.
Há um dado muito importante também que referiu hoje ao longo de partilhar aqui dos seus conhecimentos e do seu depoimento, porque nós ouvimos várias vezes aqui nestas inquirições que não havia lista de espera. Mas, pelos vistos, esta lista de espera existia, não estava, era registada, porque disse há pouco, e não quero também ser imprecisa, que existiam pelo menos 6 contactos de e-mail que tinham sido enviados para a doutora Teresa Moreno, ou seja, pressupõe-se que 6 casos diferentes de crianças que também precisariam destes tratamentos, independentemente depois de ser prescrito ou Zolgema ou então o outro medicamento. No fundo, podemos retirar daqui que esta lista de espera nunca tinha sido registada ou nunca tinha tido o procedimento formal no hospital que tinham os outros casos?
Não, senhora deputada, não podemos. Passo a explicar porquê. Lista de espera, em saúde, significa lista de espera. Significa haver uma lista de pessoas que estão à espera por ordem de serem atendidas. Doenças raras não têm lista de espera. O que aconteceu neste caso em particular foi algo inédito, diria eu. Imagino que é, em plena pandemia, um governo decidir, à revelia de todos os outros Estados-membros, que vai atribuir gratuitamente um medicamento que mais nenhum Estado-membro atribui. E espero ao governo, imagino eu, que isso seja um 2 ou 3 casos. E, de repente, abre-se uma caixa de Pandora que é o e-mail da doutora Teresa Moreno. Não podemos chamar à caixa de e-mail da doutora Teresa Moreno uma lista de espera. O que podemos dizer é que a médica que foi responsável pela administração deste fármaco, começou ela própria, porque apareceu na televisão, no caso Matilde, a receber e-mails e que, logicamente, esta médica reportou o que estava a recebê-los, o que para ela configurava um tratamento desigual. Porque ela tinha que obedecer à ordem política que lhe tinha sido dada em dar o Zolgensma àquelas 2 crianças que vinham do Brasil, e não responder, porque ela não respondeu, julgo eu. Acho que foi isso que ela vos disse aqui. Eu julgo que ela nunca respondeu aos outros e-mails. E isso era uma decisão que ela pedia que lhe dessem indicações. Aliás, a carta que os médicos que eu li, ou que os senhores deputados também terão lido, escrevem, é sobretudo uma carta de pedido de orientação. É como é que nós podemos fazer. Foi criado aqui este problema. Não sei se o governo tinha previsto ou não criar este problema, ou se não pensou nas consequências. A verdade é que nós médicos é que temos o bebê nas mãos, cada criança que levar este medicamento são 2 milhões de euros, é o hospital que tem que pagar, não há verbas para o pagar. Como aqui já disse o Dr. Daniel Ferro, à época Presidente do Conselho de Administração, aquilo causava um impacto financeiro ruinoso nas contas do hospital, ao ponto de ele ter escrito 2 cartas para o Ministério da Saúde, e mesmo assim a doutora Marta Temido não se recorda do caso. Portanto, está a ver, nós não lhe podemos chamar a lista de espera. Agora, o que temos de entender, de uma vez por todas, é que obviamente que havia outras crianças que não foram tratadas de forma igual. Porque a doutora Teresa Moreno não sabia como é que havia de proceder e não procedeu. E vive seguramente com esse dilema. Como também, ao contrário do que aqui foi dito, há factualidade que demonstra que Belém não agiu da mesma forma que os outros casos que lhe foram reportados sobre esta mesma doença. Em nenhum outro caso o Sr. Presidente da República mandatou uma assessora para falar com o hospital. Nenhum. Porquê? Não sei, Sra. Deputada.
Não existia uma lista de espera, mas então existia de facto uma lista de contactos privilegiados que permitiam um tratamento desigual.
Privilegiados? Não sei se a caixa de e-mail da doutora Teresa Moreno é uma caixa de e-mail privilegiada, não sei se o e-mail dela está no hospital, eventualmente
aqui
está, percebe?
Aqui reporto-me claramente a atuação do doutor Nuno Rebelo de Sousa e também a mãe das crianças, pronto, Daniela Martins.
Sra. Deputada, eu julgo que aquilo que nós demonstramos ao longo deste, já nem sei quanto tempo de reportagens, desde o final de 2023, eu julgo que é isso.
Referiu há pouco que das ameaças também que sofreu. Nós temos perguntado esta questão a várias pessoas que aqui têm passado nestas audições. Recebeu algum contacto por parte de algum dos envolvidos ao longo desde que se iniciou a exposição pública deste processo? Ou seja, alguém tentou de alguma maneira dissuadir a avançar com esta investigação sem ser as ameaças que recebeu de forma anónima, ou até mesmo algum dos visados da mesma procurou de alguma maneira desincentivá-la a participar aqui da mesma?
A resposta é não. Mas também gostava, se me permite, de fazer um comentário. Eu julgo que já muita gente conhece o meu trabalho e sabe como é que atuo. E eu tenho uma frase para comigo que o silêncio não me assiste. Eu também imagino que quem me conhece e quem conhece o meu trabalho saberia que um qualquer contacto dessa natureza não seria e nem passaria em branco, porque eu iria reagir de imediato.
Partindo de toda esta experiência, entendo que de facto em Portugal nos faz falta uma lei do lobbying que permita monitorizar e salvaguardar mais estas circunstâncias, porque de facto todos os factos parecem indiciar para que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa possa ter atuado como lobista, independentemente de ter tirado aqui ou não alguma contrapartida financeira. Há aqui um vazio legal no nosso país e bem sei que isto é mais uma opinião mais pessoal do que propriamente factual, mas não deixa de ser relevante toda a experiência de facto pela qual passou no seu processo de investigação, se de facto entende, e concluo com esta questão, que nos faria falta aqui uma lei que ajudasse a todos os atores no terreno, inclusive é para depois quem investiga não ter que se esbarrar com pedidos à CADA e com obstaculizações a acesso à informação, que garantisse uma maior transparência e menor opacidade neste tipo de investigações. E agradeço-lhe mais uma vez pelo trabalho que desenvolveu.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei responder à sua pergunta, julgo que isso é uma matéria da competência exclusiva do Parlamento, que leis é que devem ou não aprovar. O que sei é que neste país faz falta um acesso igual para todos ao Serviço Nacional de Saúde. Foi isso que me moveu, é isso que eu julgo que nos devia mover a todos, e gostava muito que ficasse claro que o único objetivo do jornalismo de investigação que é feito na TV e CNN Portugal é o de conseguirmos construir todos uma sociedade mais justa e mais igualitária, que nos permita quebrar estas interferências que ainda existem e que não vale a pena fazer de conta que não existem, porque existem, e que acabam por deixar que o cidadão comum não tenha acesso àquilo que outros conseguem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Dra. Sandra Felgueiras. Vamos dar já, portanto, não... Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Não é para fazer uma segunda ronda, é para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Eu gostava que a Comissão pudesse apurar junto da RTV a razão pela qual esta audição não foi transmitida em direto, como é normal, até porque tem uma pertinência que me parece acrescida, é uma questão de interesse público. Eventualmente poderá vir a ficar disponível, mas o que é normal é estar no site da RTV em direto, e não consta, sim, na RTV. Costuma haver os diretos e apenas está a ser transmitida uma outra audição e esta audição, que costuma sempre ser transmitida, não foi transmitida. E, no fundo, era só para percebermos, junto à RTV, qual a razão pela qual isso não terá...
Aparentemente está a ser transmitida. Não está no, possivelmente no principal, porque são vários diretos.
Mas é que a mim nem sequer me aparece os outros diretos. E eu soube desta informação porque uma pessoa me contactou de fora a dizer que queria assistir e que não conseguia.
Okay.
Mas pronto, para se poder fazer
de toda a maneira, podemos verificar realmente se de facto foi transmitida ou não, ou se houve algum lapso ou um outro motivo para o qual não tivesse sido feito. Posto isto, vou dar por terminada esta audição de hoje, não sem primeiro agradecer novamente a presença aqui da Dra. Sandra Felgueiras e por todos os esclarecimentos que prestou a esta comissão. Dou a sessão por terminada. Obrigado a todos.
Obrigada.